Senhores deputados, vamos dar início a esta segunda parte da nossa ordem do dia para ouvir o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Europeus nesta reunião. Vem nos reportar aquilo que ocorreu no Conselho Europeu de 4 de Fevereiro e, por isso, dou-lhe de imediato a palavra, agradecendo mais uma vez a sua presença. Muito obrigado, Senhor Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito boa tarde a todos, Senhores deputados. De facto, realizou-se na última sexta-feira o Conselho Europeu. Em termos de desenrolar do Conselho Europeu, durante a manhã, em sessão formal, em sala, o debate centrou-se sobre as questões da energia, como aliás era de prever. Não houve alterações substanciais ao projeto de conclusões que, entretanto, os senhores deputados já têm, ao projeto que estava previsto. Para Portugal, o projeto na parte de energia, como aliás estava previsto, eu não vou alongar aqui demasiado, se houver depois alguma questão, terei todo o gosto em tentar responder, porque os elementos principais eram aqueles que já estavam previstos também antes da própria reunião. Por um lado, o projeto divide-se em dois aspectos principais, a conclusão do mercado interno de energia e, em particular, a finalização das infraestruturas necessárias e, por outro lado, a segurança energética. No que diz respeito à conclusão do mercado interno de energia, houve alguns objetivos fixados que são importantes e por quais Portugal dá uma importância acrescida. Por um lado, o compromisso de finalização do mercado interno de energia até 2014, o fim das chamadas ilhas energéticas, de que falámos, aliás, na última reunião, até 2015, o compromisso de se desenvolver um sistema padronizado de carregamento de veículos elétricos que deverá estar finalizado durante o ano de 2011 e, até 2012, um sistema também standardizado, padronizado para as redes e contadores inteligentes chamadas smart grids. No capítulo da segurança energética, os principais elementos tiveram a ver, como estava aliás previsto, a necessidade de coordenação entre a União Europeia e os Estados-membros das suas políticas energéticas e a apresentação por parte da Comissão Europeia de uma comunicação até meados deste ano sobre segurança no abastecimento e cooperação internacional. Em resumo, sobre este setor e para Portugal, há de facto, como eu disse, alguns aspectos que são particularmente positivos porque vão enquadrar naquilo que têm sido as nossas posições tradicionais nesta matéria. Por um lado, a conclusão, ou o objetivo de conclusão do mercado interno de energia, o facto das metas estabelecidas serem relativamente ambiciosas, o que é um sinal da importância que esta política que Portugal tem desejado que seja desenvolvida a nível europeu deverá passar a ter, e, por último, de forma mais específica, as referências específicas à mobilidade elétrica, à necessidade da União Europeia de definir padrões harmonizados, nomeadamente carregamentos do carro elétrico, aposta, como sabem, do governo português, e que por isso é interessante para Portugal que possa haver o mais depressa possível uma harmonização, de forma a que o caminho que está a ser percorrido pelo nosso país se possa enquadrar nesse potencial a nível europeu, e também, em termos de questões específicas, a finalização das infraestruturas energéticas em falta na União Europeia e, nomeadamente, entre a Península Ibérica e França, infraestrutura essa que é, aliás, mencionada na comunicação de novembro da Comissão Europeia a que as conclusões se referem. Sobre a inovação, eu salto para a inovação, o debate era suposto ter tido lugar à tarde. Acabou por ser muito reduzido o debate, apenas os primeiros ministros acabaram por fazer referências logo na própria manhã às conclusões e o apoio foi relativamente generalizado aos principais elementos que constam das conclusões. O debate sobre inovação foi também mais curto porque, de facto, uma boa parte do debate teve lugar no enquadramento informal do almoço, teve lugar ao almoço, que aliás durou pela tarde toda, e os principais pontos referidos ao almoço ou debatidos ao almoço. Primeiro teve a ver com as relações externas e com a situação, nomeadamente no mundo árabe, e muito em particular no Egito. Deu lugar a uma declaração do Conselho Europeu sobre a situação no Egito, que vai ao encontro da declaração já da semana passada dos ministros dos estrangeiros, mas sublinha, e julgo que é de salientar, a necessidade de avanços de forma urgente com vista à transição para um regime democrático, dando por isso, digamos, substância aos apelos legítimos das populações que se têm vindo a manifestar na rua, sendo que toda esta transição deverá ser feita e deverá ser garantida de forma pacífica e no quadro egípcio. Este foi o primeiro ponto no debate ao almoço. O segundo ponto do debate ao almoço, como previsto e que durou o restante da tarde, teve a ver com a situação económica. Aqui eu queria destacar alguns pontos que me parecem mais importantes. O resultado deste debate ao nível das conclusões do Conselho Europeu está, antes de mais, plasmado numa declaração dos chefes de Estado e de Governo da Zona Euro, ao qual se juntaram as instituições da União Europeia, e do debate resultaram algumas ideias principais. Uma primeira ideia, que para Portugal e para a generalidade dos países, mas que nós temos vindo a insistir e que é importante, foi a reafirmação da total determinação de tudo fazer, tudo o que for necessário para assegurar a estabilidade da zona euro. É uma mensagem que, é verdade, já tinha sido transmitida, nomeadamente em dezembro, mas foi importante reiterá-la deste modo e de forma talvez ainda mais clara do que aquilo que foi feito em dezembro, à cabeça da declaração da zona euro. A segunda questão teve a ver com a reiteração e o ponto de situação da estratégia da União Europeia e da Zona Euro relativamente à crise, a reiteração dos vários pontos que têm vindo a ser desenvolvidos, nomeadamente o pacote legislativo sobre governação económica, a realização que está a ser neste momento negociado e que se espera possa ser concluída a nível do Conselho até ao final de março, sendo que se espera depois as negociações com o Parlamento Europeu, porque são diplomas que têm que ser negociados com o Parlamento Europeu, que se espera possam concluir até ao final deste primeiro semestre. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, a realização de novos testes de resistência ao setor financeiro, mais exigentes, que deverão ser feitos e complementados com planos de saneamento do setor financeiro por parte dos Estados-membros, no caso de virem a ser necessários. Terceiro elemento, a implementação do semestre europeu, por isso a continuação do semestre europeu e dos mecanismos previstos no semestre europeu que se iniciaram há poucas semanas. Este, digamos, dizia respeito ao segundo elemento que eu destacaria e que é um elemento que não traz propriamente novidades, é a continuação do trabalho que tinha vindo a ser decidido e que está agora em fase de ser completado. Um terceiro elemento, esse sim mais novo, tem a ver com o acordo por parte dos chefes de Estado e do Governo em trabalharem num pacote global, como é assim chamado, numa estratégia global que inclua não apenas os elementos que eu já referi, mas que inclua também vários outros elementos. Indo por partes, as conclusões falam em alguns elementos específicos. Por um lado, a necessária e continuação da implementação bem-sucedido dos programas existentes com a Grécia e com a Irlanda. Por outro lado, a continuação da avaliação por parte da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu dos progressos realizados nos Estados-membros da zona euro no que diz respeito às medidas de consolidação orçamental em conjugação com as perspectivas de crescimento. Em terceiro lugar, o acordo do Eurogrupo em reforçar o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira por forma a garantir a eficácia necessária do apoio que possa vir a ser necessário por parte desse fundo. O que ficou decidido é que o Eurogrupo irá trabalhar nesta vertente, por isso, das diferentes formas de poder reforçar o Fundo de Estabilidade Financeira, não tendo ficado definido, como aliás não estava previsto, mas voltaremos a isso, não tendo ficado definido nesta reunião o modo de o reforçar. E por último, a continuação das negociações que se lançaram de forma relativamente recente, apenas agora no início de fevereiro, que deverão continuar sobre a liderança do presidente do Eurogrupo, sobre as características de pormenor operacionais do mecanismo europeu de estabilidade, do mecanismo permanente, que deverá ficar acordado em março, bem como a frase de emenda ao Tratado de Lisboa, e que depois será, obviamente, submetida aos Parlamentos nacionais. Estes são alguns elementos de pormenor que ficaram fixados nas conclusões. Há, obviamente, um terceiro elemento, que eu já tinha referido, aliás, aqui na anterior reunião e que acabou por ser também, ou talvez o principal prato forte dos debates a nível do almoço do Conselho Europeu, e teve a ver com, digamos, a formalização, se bem que ainda não em detalhe, da proposta por parte da França e da Alemanha, de uma resposta global, por isso de um enquadramento global para esta resposta europeia, a que foi chamado um Pacto para a Competitividade, que aponta no sentido de se trabalhar não apenas de um reforço da disciplina fiscal no âmbito dos elementos de governação económica, mas também de convergência de determinados elementos de política económica, nomeadamente elementos fundamentais ligados à competitividade dos países europeus. Alguns desses elementos que foram referidos, e como eu digo, não foram referidos em pormenor, estou preparado para os debater, mas não há neste momento documentos sequer de suporte. Foram alguns dos elementos que referimos aqui na anterior reunião, têm a ver com os limites de idade de reforma, nomeadamente a ligação destes limites à esperança de vida. Tem a ver com elementos de indexação salarial, tem a ver com a convergência de bases de incidência fiscal dos impostos das empresas, tem a ver com reconhecimento a nível europeu de diplomas e qualificações. Como eu disse, o que houve foi uma apresentação deste Pacto para a Competitividade, uma apresentação feita num quadro informal do almoço, e o que ficou acordado foi que os países da zona euro, através da liderança do Presidente do Conselho Europeu e do Presidente da Comissão, irão trabalhar para ver que formato este pacto, no âmbito da resposta global, pode vir a ter e como é que este pacto se pode não só encaixar na governação económica reforçada, como é que ele pode desenvolver-se no pleno respeito pelos tratados, que foi um dos elementos, aliás, que ficou nas conclusões, e que tipo de medidas concretas ele pode, em que se pode vir a traduzir. Como eu disse, neste momento o calendário, e foi isso que ficou fixado no Conselho Europeu, não mais do que isso, é o de que o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente da Comissão Europeia irão fazer consultas aos vários Estados-membros, nomeadamente da Zona Euro. Irão ser convidados, se quiserem, associarem-se os países que não são membros da Zona Euro. E esta é uma informação que eu hoje recebi, mas que carecia ainda de ser confirmada. Ficou na altura, desde logo, prevista a possibilidade de uma reunião de chefes de Estado e de Governo da Zona Euro em antecipação do Conselho da Primavera de 24 de Março. Recebi a indicação, ainda não confirmada, de que essa reunião pode ter lugar no dia 13 de Março. Pedia que tomassem ainda como provisória esta indicação, de forma a ter mais um momento ao nível de chefes de Estado e de Governo e a nível da Zona Euro de preparação, depois do Conselho de 24 e de 25 de março, onde aí sim deverão ser tomadas as decisões com vista à estrutura e à arquitetura deste pacote global, que deverá incluir todos os elementos, por isso desde aquele primeiro elemento que eu referi, até estes outros elementos que eu também referi e que são novos e que derivam dessa nova proposta franco-alemã. Portugal. A posição portuguesa foi de, como eu aliás tinha de certo modo antecipado aqui na nossa reunião, foi de acolhimento a trabalhar nestas propostas. Estas propostas vêm no sentido daquilo que o governo português tem vindo a defender há muito tempo para esta crise europeia, nomeadamente o facto de ser necessário uma resposta que seja global e europeia à crise, isto para além dos esforços absolutamente indispensáveis que cada Estado-membro, e de acordo com com a sua situação, deve fazer e devem continuar. E por isso este enquadramento é visto com interesse pela nossa parte. Obviamente, é evidente que, tendo em conta a forma ainda relativamente difusa, é preciso dizê-lo, com que foi apresentado, o que foi dito também é que terá que ser trabalhado no pormenor e ver de forma é que este enquadramento, que potencialmente pode levar a uma integração acrescida, que nós pensamos positiva. Aliás, algumas das indicações que foram dadas na própria proposta acabam por ir ao encontro de algumas das reformas que têm vindo a ser feitas em Portugal, não só de agora, mas de há mais anos. Agora, obviamente, é preciso ver como é que se concretiza esta convergência, quais são os elementos de equilíbrio desta convergência, porque é evidente que há aqui um elemento necessário de disciplina fiscal, há um elemento de convergência de algumas políticas económicas e de algumas opções, e tem que haver um elemento também de solidariedade, nomeadamente através do Fundo de Estabilidade Financeira para os países que tenham, nomeadamente, dificuldades de liquidez. É, digamos, esta arquitetura que daqui até março, provavelmente com uma reunião do Eurogrupo antes disso, vai ter que ser trabalhada mais em pormenor. Sr. Presidente, estou, como sempre, disponível a responder às perguntas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a intervenção do Sr. Secretário de Estado e cumprimento e agradeço a clareza da intervenção. E tenho que dizer que agradeço a clareza da intervenção, porque a intervenção foi clara. Agora, as questões em que nós nos movemos, ou os terrenos em que nós nos movemos, é que, para mim, não estão ainda, espero, ainda suficientemente claros. Isto para salientar a complexidade de todo este processo. Claro que eu registei que o Sr. Primeiro-Ministro se mostra muito satisfeito com este aprofundamento da governação económica. Eu gostava de perceber bem com que é que ele está satisfeito. E daí a exposição que vou tentar fazer, o mais curta possível, e ao mesmo tempo pedir ao Sr. Secretário de Estado que se pudesse depois me clarificasse os pontos mais escuros neste meu raciocínio. Deixando de lado a questão da energia e da inovação, não porque não sejam claros, mas porque se passa tudo no plano comunitário, em terrenos explorados e as coisas parecem estar a correr de acordo com o previsto e com o calendário, e entrando nestas questões do euro, da crise, da governação económica, eu, em relação a algumas questões, gostava de saber se percebi bem, e em relação a outras questões, gostava de ir um pouco mais além. Mas eu dizia há pouco que estes terrenos me parecem todos muito complexos e talvez mesmo pantanosos, porque nós nos estamos a mover neste momento numa fronteira que parece difusa entre aquilo que tradicionalmente se chama comunitário, aquilo que é intergovernamental e aquilo que são competências internas dos Estados-membros, mas em relação ao que há uma combinação prévia dos Estados, do euro, de que se fará desta ou daquela maneira. Eu não sei se estou a perceber bem, mas se eu percebo bem, o quadro é este. E, portanto, há matéria que, tal como é o semestre europeu, parece caber dentro dos tratados, em que a Comissão assume o protagonismo que deve ter, já fez as suas propostas, está à espera que elas sejam aprovadas. Depois há este fundo europeu provisório, que parece ser do domínio do intergovernamental, mas mistura com dinheiros da Comissão Europeia, portanto com o orçamento da União Europeia. Depois há este mecanismo de estabilidade, que parece que também vai ser comunitário. E, por último, há agora este plano para a competitividade, que parece ser uma interferência, sem que o termo indique nada de crítico ou o que é que seja, mas a exploração de uma área até agora pouco explorada. E, feito este quadro, que não sei se o fiz bem, porque, como digo, isto é muito complexo e, enfim, tentei perceber bem, mas nem sequer tenho a certeza quanto a fazer bem este quadro. Eu gostava que o Sr. Secretário de Estado confirmasse, por uma questão de calendários, primeiro, se efetivamente se espera, eu suponho que o Sr. Secretário de Estado disse que sim, mas gostava de confirmar que estas questões relativas ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira vão ser agora trabalhadas ao nível técnico e pelos Ministros das Finanças e que se espera que sejam aprovados no Conselho Europeu de março, que também a ultimação do Mecanismo Europeu de Estabilidade se espera que vá acontecer e também se espera que seja aprovado no Conselho Europeu de março, que as questões das coordenações orçamentais, nomeadamente as questões do semestre europeu, que o Conselho de março poderá dar o agremando do Conselho e que se fica à espera do Parlamento Europeu. Eu, em relação a isto, gostava de perguntar, então, os novos procedimentos em matéria de governação económica, os novos procedimentos em função do semestre europeu, a primeira vez que se vai aplicar estes mecanismos do semestre europeu é em relação ao orçamento de 2013, verdade ou mentira? Ou seja, este ano, em relação a 2012, dado que os mecanismos não estão formalmente aprovados, não se começa ainda formalmente a ter um semestre europeu. A primeira vez que vamos ter um semestre europeu parece ser, portanto, o primeiro semestre de 2012. Será assim? Mas, simultaneamente, a Comissão Europeia já apresentou o tal inquérito anual sobre o crescimento, que diz ser o primeiro passo para o semestre europeu, e apresentou-o em janeiro deste ano. Bom, se o Sr. Secretário de Estado pudesse clarificar esta questão, eu ficava-lhe muito agradecido. E agora, em relação ao almoço que se prolongou durante a tarde, e também mostrando satisfação com a posição comum em relação ao Egito, eu gostava de tentar perceber melhor este aspecto, que é, todas as questões de que eu ouço falar, bom, reconhecimento de habilitações pode envolver um compromisso nacional, mas é uma questão europeia. Começa a ser difícil dizer o que é nacional, o que é europeu, mas parece ser uma questão europeia. Mas se há uma relação entre os salários e a inflação, ou se há uma convergência dos impostos que as empresas pagam, ou se a reforma se faz aos 65 ou 67 anos, ou se há um travão da dívida na Constituição da República ou noutra lei qualquer, isto são questões que nós interpretamos como sendo opções nacionais, que nada impede que os Estados-membros combinem entre si fazer de uma maneira ou de outra maneira. Daí que para mim seja complexo que seja o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente da Comissão a desenvolver as diligências com vista a que este acordo se faça. Ou seja, se calhar é assim mesmo que é o futuro, uma grande interpenetração entre o que nós temos como assente ser nacional e o que nós temos assente como sendo europeu. Se calhar daqui para o futuro vai ser assim, mas há realmente aqui uma série de chapéus. Eu sei que o debate poderá nunca ser suficientemente profundo, e eu gostaria que fosse, no Parlamento Nacional, mas isto levanta inclusivamente questões de escrutínio de como é que, por exemplo, Portugal, a aceitação de Portugal deste pacto de competitividade deve passar por aonde? Quem é que faz o escrutínio disto? Tem que vir ou não tem que vir ao Parlamento Nacional previamente? É um acordo de cavalheiros ou é outra coisa qualquer? E, portanto, há aqui uma série de interrogações em relação a este procedimento que eu só percebo, nem sequer estou contra ele, até poderei ser bem favorável, mas que eu só percebo como, entrando neste pacote todo, porque representa a condição de alguns Estados-membros para aceitarem aquilo que é comunitário ou aquilo que é intergovernamental. Portanto, a Alemanha e a França e outros, que a gente por economia de países dizemos a Alemanha, mas a Alemanha estará mais sustentada no apoio de outros Estados-membros, que às vezes se quer dar a entender, penso eu, para fazerem andar um mecanismo definitivo, ou pelo menos o reforço e a flexibilização deste mecanismo provisório, põe como condição uma série de tomadas de medidas nacionais. Bom, eu alonguei-me um pouco, peço desculpa, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de ter a certeza que percebi tudo isto, que culmina com uma reunião a 13 de março, que é uma reunião do Clube do Euro, representada a nível de chefes de Estado e de Governo, que é uma espécie de Conselho Europeu Extraordinário, mas para tratar assuntos que são de política interna, mas que envolvem um compromisso entre os Estados-membros da União Europeia que têm euro. Bom, admitamos que eu me perco um pouco neste labirinto, todos estes raciocínios que eu fiz resultam de um certo esforço pessoal no sentido de compreender. Se o Sr. Estado de Estado me puder confirmar no todo ou em parte alguns destes juízos, eu agradeço-lhe muito. Se me disser que é tudo um disparate, também vou tentar explorar as coisas de outra maneira, mas eu gostava era de perceber. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, de facto, de perceber também alguma coisa. E aquilo que gostaria de perceber, sobretudo, tem a ver com a falta de informação. Não é a falta de vontade para prestar a informação, são coisas completamente diferentes. A falta de informação que o Secretário de Estado aqui está a prestar a esta Comissão Sendo certo que todos à volta desta mesa ouviram o Sr. Primeiro-Ministro, na sexta-feira ou no sábado, dizer que tinha sido estabelecido um acordo histórico. Ora, um acordo histórico, que naturalmente é um acordo que deve defender os interesses do nosso país, também, pressupõe o estabelecimento de zonas claras em que o país se revê. E partindo do princípio, e portanto se revê através do mandatário naquele momento, primeiro-ministro, enquanto primeiro-ministro. E, naturalmente, não podemos admitir, por hipótese, que se está a repetir o déjà vu, isto é, que se está a considerar acordo histórico o semestre europeu, ou que se está a considerar acordo histórico o conjunto de análises de stress bancário que se vão efetuar. E, portanto, naturalmente, quando o Primeiro-Ministro diz acordo histórico, está-se a referir exclusivamente ao pacto de competitividade e às suas consequências. E, portanto, o que nós, e é por isso que eu quero assinalar aqui, para começar este debate, esta dicotomia, esta divergência absoluta. O que é um acordo histórico cujo conteúdo é tão grande e tão grande que o Secretário de Estado que vem aqui transmitir é incapaz de dizer qual as coisas em que o nosso governo esteve de acordo. Isto é verdade. Eu acho que estamos esta dicotomia ou esta divergência, Sr. Secretário de Estado, mostra bem ao ponto em que nós chegamos na União Europeia. É que eu julgo que esta divergência entre Vossa Excelência e a ausência de informação, que mais vontade que tenha, não é capaz de prestar. E aquilo que o Primeiro-Ministro diz que é acordo histórico, não deve ser caso virgem. Isto é, eu suponho que em 25 dos 27 países da União Europeia deve ter sucedido uma coisa semelhante. O que significa, de facto, uma capacidade de informação solidária e coletiva da União Europeia, assinalável. Porque 25 dos 27 Estados foram lá ouvir exatamente aquilo que era as bases que depois teriam que repercutir para o Estado-membro de que representam sob a forma de acordo histórico. Isto é, pode parecer caricaturar, mas não é bem isso. É através da caricatura, ver se percebemos ao nível e ao ponto em que todos estamos a chegar. E se fôssemos por aí, eu utilizava aquilo que aconselho os meus queridos colegas parlamentares e também o Sr. Secretário de Estado a fazer todos os dias, que é ler a última página do Jornal Notícias. Vale a pena aquele jornal pela última página que lá vem. E pela crónica de 30 segundos de uma pessoa que escreve coisas deliciosas para crianças, mas que dá grandes conselhos e advertências para adultos, que é o Manuel António Pina. Em que um dia destes, o Sr. Secretário de Estado leu, porque já se está a rir, sabe o que é que eu vou dizer, não é a rir, é a sorrir, que valeria a pena nós passarmos a pensar em promovermos eleições gerais para o Bundestag, em vez de promovermos eleições gerais, pensarmos que o PSD estará interessado numa quaisquer eleições legislativas antecipadas para o Parlamento Nacional, ou que, por exemplo, o PCP estará interessado numa eventual moção de censura para os mesmos efeitos. E, portanto, em vez de estarmos a discutir isto, devíamos estar a discutir o essencial. E o essencial parece passar, dentro em breves, enfim, de algum tempo, a passar a ser isto. E, naturalmente, eu o que eu gostava de dizer, Sr. Secretário de Estado, era se também vamos ter que esperar muitos meses, não é para percebermos que a idade da reforma em Portugal vai passar para os 67 anos, sob proposta do Governo. Não é se percebemos que, finalmente, o CDS vai abandonar o barco do apoio europeu que tem prestado nestes últimos anos, porque vamos então ferir finalmente na soberania fiscal. Que é uma coisa que tem sido uma questão muito própria do CDS, não é percebermos o que é que vamos fazer sobre o congelamento de salários, mas é quanto tempo vai demorar para que finalmente o nosso governo venha a Portugal dizer que é preciso incluir e aproveitar esta revisão constitucional para fazer outro tipo de alterações constitucionais ditadas pelo exemplo alemão ou pelo exemplo francês. E, portanto, esta é uma questão de fundo que eu lhe colocava em termos de caricatura. Mas em termos de pormenor, naturalmente, não vale a pena avançar muito pelo chamado pacto de competitividade, para além daquilo que já disse, mas valia a pena, pelo menos, ir ao ponto 27 e 28 das conclusões do Conselho e voltar relativamente àquilo que é a confirmação do que aí está escrito. As recomendações do grupo de missão devem ser integralmente implementadas. E eu perguntava se, face à nossa discussão da semana passada, este integralmente não está a mais. Ou se até as observações discordantes de que aqui o Sr. Secretário de Estado se fez eco na semana passada, recordo pelo menos duas, se estas também foram abandonadas. Primeira pergunta concreta. Segunda pergunta concreta. O Conselho Europeu acordou que se os testes de stress se realizarem às instituições financeiras nos Estados-membros não forem de acordo com os parâmetros previamente determinados, serão os Estados-membros a apoiar planos de ajudas estatais a esses bancos? Vamos ter, eventualmente, já lá não tenhamos necessidade, eventualmente novos VPNs com um aval europeu em Portugal? Ou, pelo menos, aproximações a situações do VPN? Foi isto que foi, de facto, decidido no plano europeu? Está o governo português disposto a ajudar bancos privados se eles não responderem de acordo com os parâmetros estipulados aos novos testes de stress? É exatamente isto? Ou isto é, e pode dizer-se que é, de facto, desta forma explícita e expressa, uma novidade que não tinha até agora sido expressa desta forma clara em qualquer documento do Conselho? E reforço, naturalmente, a pergunta concreta do deputado Carlos Costa Neves. É que, de facto, pelo calendário que aqui está presente, e esta é uma observação criteriosa, o semestre europeu, no que diz respeito, enfim, aos Estados-membros, não pode entrar em vigor, independentemente do acordo que aqui haja sobre ele, ou do desacordo, antes daquele semestre que precede a aprovação do Orçamento de 2013. Porque só em junho, é que eventualmente estará concluída o processo legislativo do semestre europeu. É evidente que em março e em abril o nosso país não pode nem deve promover métodos e procedimentos orçamentais que tenham a ver com as alterações propostas no âmbito do semestre europeu. Não é a isso obrigado, pelo menos. Não é a isso formalmente obrigado.
Senhor Deputado Sérgio Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Eu não posso deixar, antes de começar, fazer uma pequena referência. Hoje fui de manhã pela Gás da Beira, às 7 da manhã, fazer Parlamento Jovem. E realmente a diferença entre o Portugal profundo e estas discussões pseudo-metafísicas que se produzem nesta Comissão de Assuntos Europeus é uma coisa que às vezes me deixa um bocadinho perplexo. E falo no sentido de que eu, antes do Sr. Deputado Honório Novo começar a falar, já sei o que é que o Sr. Deputado Honório Novo vai dizer. Portanto, com todo o respeito que tenho por ele, e sabe, enfim, não estou propriamente aqui a criticá-lo por isso. Cada um defende as nossas posições. Agora, tornamos-nos repetitivos, e com todo o respeito do Sr. Deputado Costa Neves também um bocadinho, e principalmente, com todo o respeito por todos os deputados presentes, fazemos uma argumentação inicial muito longa para perguntas concretas que depois se resumem sempre e invariavelmente quase sempre aos mesmos tipos de temas. Eu, como muito pragmático sou, Sr. Secretário de Estado, com todo respeito, para já agradecer-lhe o tema em português, finalmente a língua portuguesa está presente, o que o Sr. Deputado Honório Novo não fez. Segundo, acho que as conclusões estão explícitas, enfim, não serão completas, mas tenho aqui duas ou três questões para lhe colocar, se me permite, vou tentar ser o mais breve possível. Falamos até 2014... do mercado interno da energia, nomeadamente na livre circulação de gás e eletricidade. A questão é que não há uma referência à Rússia e, no caso português, à Argélia, no sentido de que é daí que nós importamos a maioria, por exemplo, do nosso gás. Não serão estas relações fundamentais para um mercado europeu de energia? E, no caso do petróleo, por exemplo, a Turquia, os países do Cáspio e a Ucrânia, não vi também nenhuma relação. Não estará a Europa só a olhar para o seu umbigo e relações com estes países não interessam muito, no entanto, dependemos deles fortemente do ponto de vista energético. E uma outra pergunta, como é que vamos melhorar o mercado interno da eletricidade se temos um monopólio da eletricidade em Portugal, só como empresa? Portanto, não sei bem como é que isso pode ser concretizado. Foram, e já aqui desenvolvidas, quer pelo Sr. Deputado Honório Novo, quer pelo Sr. Deputado Costa Neves, a questão da reforma dos seus programas de estabilidade e convergência, apresentar até ao mês de abril, irá ou não isto ser concretizado e discutido, ou seremos mais uma vez defraudados e tudo o que acontecer terá que acontecer, porque não havia hipótese de outra forma. Hoje também falo aqui na Alemanha e na França, não na senhora Merkel e no senhor Sarkozy, porque acho que personalizar aqui não é a senhora Merkel nem o senhor Sarkozy, são os contribuintes alemães e franceses, por quem tenho muito respeito, e relativamente a esta questão do Pacto Europeu de Competitividade, enfim, há uma bitola exigente, há a possibilidade da reforma aos 67 anos, tudo isto, como aliás o senhor deputado Honório Novo fez o favor de dizer, está dentro mais ou menos do programa do CDS, e estamos mais ou menos de acordo com isto. Obviamente que a questão fiscal nos separa desta questão. Gostava de saber de si, Sr. Secretário de Estado, qual é a posição do Governo português relativamente à questão fiscal. Por último, ficou delineada uma estratégia relativamente ao Egito e à Tunísia, o que me congratulo muito por isso. Aliás, há aqui no relatório, Sr. Secretário de Estado, peço desculpa. Ai, meu Deus, onde é que isso está? O Sr. Presidente, desculpe, tinha isto aqui. O Estado de Direito dos Direitos Humanos. O Conselho de Negócios Estrangeiros. Há um novo Conselho de Negócios Estrangeiros, entre aspas, ou isto é a tal Comissão de Negócios Estrangeiros que acompanha todos estes... Não, é mesmo um Conselho de Negócios Estrangeiros. Porquê é que está entre aspas? Já me vai explicar depois, muito obrigado. Agora, quais as expectativas em relação a Marrocos e à Argélia, do qual nós importamos o nosso gás, tendo em conta a proximidade da Europa? Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e desculpem os outros seus deputados esta irreverência, mas os meus 62 anos já me permitem irreverências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José de Bianchi.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, permitir-me-á que, a título preliminar, em homenagem ao Sr. Deputado Honório Novo, eu relembre um título, talvez um dos mais interessantes títulos da literatura portuguesa, devido a esse escritor portuense, Manuel António Pina. Não é ainda o princípio, nem o fim do mundo, calma, é apenas um pouco tarde. Na verdade, admito que talvez haja algum excesso de ênfase quando se considera que um passo que é notoriamente um passo inicial tem já a marca definitiva de um acontecimento histórico. Mas não deixará de ser igualmente saliente que pela primeira vez houve de facto um acordo ao nível do Conselho Europeu quanto à necessidade de a Europa assumir por si mesma a responsabilidade pelas medidas requeridas pela correção das assimetrias económicas e financeiras que, acompanhando o desenvolvimento da própria União e, em particular, o desenvolvimento do projeto do euro, não puderam evitar as assimetrias, os choques assimétricos de que todos vimos tendo consciência e reiteradamente anotamos. É, portanto, um momento muito significativo este, em que a Europa dispensa o auxílio ou a tutela do FMI para cuidar dos seus próprios problemas. É claro que aqueles que, como todos ou quase todos os presentes, sempre sublinharam a necessidade de uma integração política acrescida, de uma governação económica, para prevenir ou compensar os efeitos deletérios das assimetrias resultantes de uma comunidade monetária, implícita ou explicitamente, aceitaram certamente que tal integração e tais progressos na direção de uma governação económica efetiva teriam de se fazer obrigatoriamente por um acréscimo de partilha das soberanias. É bom que se perceba que aquele acréscimo de integração que se realiza na direção da harmonização fiscal, ainda que mitigado, ainda que muito circunscrito, se faz precisamente no sentido de evitar o que poderíamos considerar práticas de concorrência desleal assentes em mecanismos de dumping fiscal. E, portanto, trata-se não de avançar numa direção puramente liberalizante, em que se permita que se venha a encontrar uma plataforma fiscal mitigada, mas exatamente ao contrário, garantir que as necessidades de cada Estado são verdadeiramente suportadas pelos mecanismos fiscais a que recorram e não utilizam formas oblíquas de propiciar condições preferenciais de fomento do seu próprio crescimento económico em detrimento da coesão económica global da União. Das quatro medidas essenciais que parecem apresentar-se como critérios ou requisitos para o acordo de uma política que, aliás, só em março, porventura, veremos precisamente definida, que sustente uma governação económica, essa é, de certo, aquela que menos poderia preocupar-nos. Ela é preocupante, porventura, para a Holanda ou para a Irlanda, mas não, certamente, para Portugal. Das restantes três, anotarei que uma, a que tem que ver com as políticas relativas à aposentação ou à reforma, afinal se inscrevem numa direção de que, de alguma forma, fomos os portugueses autenticamente pioneiros. E, em última análise, o que parece é que, afinal, se assume que aquilo que o governo português decidiu já em 2005 pode funcionar como modelo para a resolução dos problemas europeus. O ajustamento das idades de reforma em função da evolução da própria esperança de vida. Quanto à questão da indexação dos salários à inflação, eu direi que se trata verdadeiramente de um mergulho, de um banho de realidade. De certo há, no plano ideológico, qualquer coisa de incomodatício. É certo que sempre fomos alimentando a esperança de que os rendimentos individuais pudessem crescer de forma que pelo menos compensasse os acréscimos do custo de vida, porém percebemos hoje que essa ambição de crescimento contínuo do bem-estar, quando desprendida da atenção ao crescimento efetivo das condições de produtividade e competitividade, conduz inexoravelmente a cenários de dificuldade inexcedível. E por isso considero que, de facto, essa medida, que aliás para nós também só terá repercussão absolutamente lateral, é uma chamada de atenção necessária para as imposições, para a força normativa dos factos. Por último, a questão da constitucionalização ou da definição de mecanismos legais impeditivos de desequilíbrios orçamentais ou das dívidas públicas. Direi que, infelizmente, aí talvez estejamos apenas a ceder à pressão ficcional dos legisladores alemães. Não sei se, em boa verdade, poderíamos esperar que as quedas se pudessem ser evitadas apenas por mera revogação da lei da atração universal. Penso que, todavia, se alguém quiser revogar a lei da atração universal, para além da figura que inevitavelmente fará mais consequências, não haverá e, portanto, também não daí não deriva grande preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito conciso nas minhas observações, que, aliás, correm o risco de ser redundantes em relação ao que ficou dito pelo deputado José Bianchi, e queria realmente sublinhar o seguinte. O processo europeu experimentou os seus momentos de maior dinamismo e avanço na sequência de crises significativas, como aquela que nós acabamos de viver. E, portanto, é inteiramente razoável compreender que este salto para a frente, esta ousada disponibilidade para trazer à discussão questões que até há pouco tempo estavam encerradas em dogmas políticos e económicos muito rígidos, agora são desassombradamente postas em cima da mesa e são objeto de intenso debate. Evidentemente que são necessárias circunstâncias de crise para trazer estes assuntos para cima da mesa, porque o ponto de vista que aqui é trazido pelo nosso colega, o deputado Honório Novo, em Portugal, enfim, representa o ponto de vista de 8% do eleitorado português. Mas noutros países europeus, esse ponto de vista é representativo de uma expressão muito maior do eleitorado. E, naturalmente, que esta reserva, esta suspeição, que se ancora não tanto na necessidade de que estes debates naturalmente conduzam a resultados negativos ao país, como é evidente não é isso que está em causa, mas antes de uma espécie de desejo inconsciente de que uma certa leitura da história e uma narrativa sobre a Constituição Europeia se confirme através das más notícias. Não é desejar um mal para o país, é o desejo de que uma narrativa negativa e pessimista se confirme, o que também é, no plano psicológico, altamente compreensível. Mas a verdade é que nós temos diante de nós é um momento de crise ao qual sucedeu uma fase de arrojo, de ousadia e de vontade de trazer à discussão uma série de matérias que estavam absolutamente arredadas e que sem esta crise nunca estariam em cima da mesa. E, portanto, não interessa neste momento, salvo melhor opinião, esmiuçar as grandezas e misérias, méritos e deméritos de cada ideia que a Alemanha entendeu trazer à discussão. Interessa reconhecer que esses assuntos estão em cima da mesa e que, mais uma vez, foi necessária uma crise profunda para que se dessem passos significativos no sentido da construção da famosa coordenação de políticas económicas conducente a uma política económica europeia. E, portanto, é com expectativa e confiança que nós acompanhamos esses esforços e o escrutínio que o Governo português vai fazendo desse processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado, para responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Obrigado pela pergunta, pelas perguntas. Eu, aliás, queria dizer, começar por algo, não me levem a mal, não há razão, aliás, para levar, porque acho que deve ser entendido como um elogio. Eu acho que estes debates e as perguntas de hoje, isto não é graça à Comissão, obviamente, que de vez em quando também, mas as perguntas de hoje demonstram que é possível, por vezes, escaparmos àquilo que acontece naturalmente, que são as lutas político-partidárias, e ter debates de ideias também sobre esta questão, que é a questão europeia. Porque nós estamos nesse momento na Europa, claramente, e a evolução que vivemos, e estamos num período de evolução, que ainda não sabemos qual o resultado, é precisamente um momento para ter esse tipo de debates. E por isso eu respeito todas as posições que foram aqui trazidas, aquelas com as quais eu não concordo, aquelas com as quais eu concordo, e respeito mais ainda a forma como foram aqui trazidas a esta Comissão, porque é evidente que, no atual momento, tirando a fotografia do momento atual, nós não temos as respostas todas ainda. E por isso este é o momento, precisamente, de tentar debater, e eu julgo que melhor sítio não há do que nos vários parlamentos e aqui no Parlamento Português ter esse debate o mais aprofundado possível sobre a forma como o processo europeu está a evoluir, com as dificuldades de que, obviamente, o processo europeu evolui em 27 Estados-membros e da sua conjunção, e por isso, por vezes, é uma evolução que não é fácil de acompanhar. Eu sou o primeiro a sublinhar isso, independente disso, obviamente, o Governo da sua parte, e eu sei que o Parlamento também o tem feito, tem a obrigação e o dever perante os portugueses de o acompanhar. Era só para dar este ponto, porque me parece que é positivo não estarmos necessariamente de acordo em tudo, mas termos este debate. Indo, como habitualmente tento fazer, às perguntas, algumas relativamente vastas que foram colocadas. O deputado Carlos Costa Neves colocou várias questões pertinentes, nomeadamente, eu ia distinguir as seguintes: onde é que se situa este pacto para a competitividade e se o semestre europeu já se iniciou ou não, tendo em conta que alguma da legislação que suporta o semestre europeu ainda não foi aprovado, obviamente, e na melhor das hipóteses será aprovada até ao final deste semestre, por isso até junho. Bom, antes de mais, o Pacto para a Competitividade vai ter que necessariamente situar-se no âmbito da nova governação económica que está a ser decidida, e da arquitetura que foi decidida, da evolução que tem tomado. Como é que estas novas medidas de coordenação de políticas económicas na área euro vão ser concretizadas? Isso não é claro. É claro é o seguinte: isto situa-se no âmbito da governação económica. Isto procura dar um aspecto particular à governação económica entre os países da zona euro, e aí tem razão, sublinhou esse facto, é um facto relativamente novo, começou a aparecer com esta crise, mas parece agora começar a consolidar-se na medida em que parece ser mais aceito agora do que era há uns tempos atrás, que há uma responsabilidade particular dos países da zona euro na coordenação das políticas económicas. E, por último, aspecto, isso está claro, para Portugal é importante, isto deve-se fazer no respeito pelos tratados da União Europeia e pelas disposições dos tratados. Como é que isto pode ser feito? Bom, pode ser feito várias maneiras, não quero estar aqui a especular, porque depois tem a ver com o pormenor das questões. Mas é evidente que se a ideia é coordenar e convergir em determinados pontos de política, algumas dessas áreas poderão, desde que caibam dentro das competências comunitárias, ser feitas através de legislação comunitária, por exemplo. Outras áreas passarão por uma coordenação intergovernamental ao nível dos países da zona euro, que participem nesta coordenação acrescida. Mas, isto para lhe dizer, é uma razão que tem razão de ser, mas não vai contra o tratado, não cai fora da coordenação, da governação. A questão é que há aqui uma realidade. Há países que escolheram avançar com a moeda única, houve países de formas diferentes, um deles mais claramente do que outros, que por enquanto têm escolhido não avançar com a moeda única, e essa é uma novidade desta questão, é que faz uma distinção mais clara ao nível da coordenação. Quanto ao semestre europeu, foi uma questão também colocada pelo deputado Honório Novo. O semestre europeu já avançou. O semestre europeu, e eu compreendo perfeitamente, porque há de facto aqui uma confusão, até por vezes, de discurso, daquilo a que estamos a falar. O semestre europeu é uma convergência de calendários durante os primeiros semestres de cada ano, que dos planos dos Estados-membros, tanto ao nível dos programas nacionais de reformas, como dos programas de estabilidade e convergência, uma convergência da sua apresentação às instâncias comunitárias, da sua análise pelas instâncias comunitárias e das recomendações que esses programas levarão ou disputarão ao nível das instâncias comunitárias para os Estados-membros. Isto é o semestre europeu, e o semestre europeu este ano iniciou-se com a apresentação do relatório anual de crescimento por parte da Comissão Europeia ainda no mês de janeiro. Agora, é também verdade o que dizem os senhores deputados, há consequências da governação económica que estão inevitavelmente ligadas ao semestre europeu que não poderão ser retiradas este ano, porque do reforço, nomeadamente de dois instrumentos daquilo que se chama a nova governação económica. E como se lembra, a governação económica, aliás, era apresentada nos seus vários elementos, em termos estruturais, reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento, tanto na sua função preventiva como corretiva, reforço da supervisão macroeconómica, introdução do semestre europeu, reforço das estatísticas a nível dos Estados-membros, mecanismo de estabilidade financeira. Esta era, digamos, a grelha da nova governação económica. Há um que avançou, o semestre europeu, que na prática é um calendário renovado, porque altera os calendários até agora usados, tanto para a apresentação dos programas nacionais de reformas, como para a apresentação dos planos de estabilidade e convergência, com, e aí é feito de acordo com os tratados, de acordo com o que já lá está, com um mecanismo de análise desses programas por parte das instâncias comunitárias, de recomendações e de acolhimento por parte dos Estados-membros. O que se passa é que as duas primeiras vertentes, o reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento, na sua vertente preventiva e corretiva, e estou a falar obviamente também das sanções, mas não só, e estou a falar das vertentes que estão incluídas nas seis propostas legislativas que estão neste momento em discussão, como o reforço da supervisão macroeconómica, e aqui estou a falar desde o scoreboard de indicadores macroeconómicos até à forma como são medidos os desvios ou desequilíbrios macroeconómicos, até depois à forma como o facto de um Estado-membro não tomar ações no sentido de corrigir esses equilíbrios, poder vir a ser sancionário. Tudo isso só pode acontecer se estiver baseado em legislação. E, por isso, são estes elementos que são, eu compreendo, digamos, e espero estar-me a explicar bem, são estes elementos que são indissociáveis do semestre europeu, que sim, esses só poderão entrar em vigor a partir da segunda metade deste ano. E, por isso, na prática, só quando estivermos em aplicação do semestre europeu em 2012 é que poderão ser implementados. Mas o semestre europeu, no que diz respeito a período e coordenação de políticas económicas, apresentação dos planos económicos, orçamentais e macroeconómicos dos vários Estados-membros de forma coordenada, esse já está em vigor. Ou seja, em resumo, e espero não estar a ser demasiado confuso, o semestre europeu está em vigor, as consequências ao nível do Pacto de Estabilidade reforçado e da supervisão macroeconómica, essas só poderão entrar em vigor quando for aprovado o pacote legislativo. Espero ter respondido cabalmente a essa questão, que é pertinente, porque de facto há, até mesmo ao nível do discurso, alguma confusão. Quanto às questões do deputado Honório Novo, para além desta que tentei responder. Bom, o Primeiro-Ministro referia-se, e eu julgo que as várias intervenções deram também conta disso, ao facto deste Conselho Europeu ter marcado aquilo, uma viragem clara na forma como esta crise é abordada, nomeadamente por determinados países, e vamos dizê-los, a Alemanha, o facto de se assumir que para uma resolução da crise serão necessários passos de avanço na integração europeia, será necessário uma convergência de políticas económicas, que neste pacote existem elementos, nomeadamente através do reforço do Fundo de Estabilidade Financeiro de Solidariedade. Este pacote, isto é uma viragem histórica, é de facto, na forma como esta crise tem vindo a ser encarada. Aliás, tantas vezes aqui nesta Comissão se criticaram a postura da Alemanha por não ter uma visão de conjunto daquilo pelo qual a Europa estava a passar. Eu julgo que, nesse aspecto, e foi isso que o Primeiro-Ministro quis transmitir, isto, de facto, este Conselho Europeu marcou. É um Conselho Europeu que marca. Agora, o Primeiro-Ministro também não quis dizer mais do que aquilo que disse, porque é evidente, e isso basta ler as conclusões do Conselho Europeu, está lá plasmado, e como disse, dou-lhe razão, isto vai ter que ser agora pormenorizado, vai ter que ser trabalhado. Aliás, as conclusões dizem claramente isso. Os chefes de Estado e de Governo tomarão novas medidas com vista à convergência, à maior coordenação económica e com vista ao aumento da competitividade. Mas essas medidas não estão ainda, vão ter que ser trabalhadas, e é este o calendário de os trabalhar. Por isso, não é que haja um acordo que não se sabe qual é. Houve sim uma viragem, parece-me clara, na forma como é abordada esta crise, e uma viragem que vai ao encontro daquilo que alguns Estados-membros, nomeadamente Portugal, tinha vindo a defender. Obviamente que, como eu dizia há pouco, estamos num momento de evolução. Como disseram vários senhores deputados, os momentos de crise levam a este tipo de respostas. Nós vivemos 2010 neste tipo de reações, e chegámos a 2011, 4 de fevereiro de 2011, e foi possível fazer uma viragem na forma como a União Europeia tinha vindo a reagir. Aliás, por vezes, eu sei que está na moda ser-se crítico da Europa e da forma como a Europa responde, mas eu pedia que também se fizesse o exercício, e sem dúvida algumas críticas têm razão de ser, mas eu pedia também que se fizesse o exercício de se pensar onde é que se estava em inícios de fevereiro de 2010, onde é que se está em inícios de fevereiro de 2011 em termos europeus, e pensar que isto são 27 governos com opiniões públicas muito distintas, com opiniões públicas que reagem de forma muito diferente e que reagiram de forma muito diferente à crise, às consequências da crise, à forma como vêem esta crise, em inícios de fevereiro de 2010, recordo, provavelmente as atas dos nossos debates nessa altura aqui o indicarão, nem sequer um fundo de apoio à Grécia era consensualizado. Já estamos muito para além disso, estamos numa fase em que há uma viragem, a aposta mantém-se numa governação económica, mas numa governação económica que vá para além daquilo que já foi decidido. A aposta não é apenas a de ter um fundo de salvamento, por assim dizer, dos Estados-membros, mas que esse fundo possa ter o tipo de atuações de forma a garantir a estabilidade também da zona euro e de vários países num período de crise. E é nesse sentido que esta viragem tem que ser assinalada. É nesse sentido que este Conselho Europeu marcou uma diferença e não, obviamente, num acordo final já que possa aqui ser explanado. Quanto à alteração constitucional, o Primeiro-Ministro já disse o que tinha a dizer, o Governo disse o que tinha a dizer. Este não é claramente um elemento essencial. Há um elemento que é fundamental, mas esse Portugal já o assumiu e está a assumi-lo. Está neste momento em debate na Assembleia, se não me engano, a proposta de lei de enquadramento orçamental, que é um elemento de compromisso forte com a sustentabilidade das finanças públicas. E, nesse compromisso, a necessidade de encarar o déficit e a dívida no seu contributo para a sustentabilidade das finanças públicas. Não é necessário a constitucionalização. É, aliás, um debate que me parece a mim, muito sinceramente, que não é central aos objetivos e que, aliás, não foi apontado como qualquer tipo de exigência, como eu por vezes também tenho visto aí nos meios de comunicação social por parte da Alemanha. O que há, e faz parte deste pacote, de facto, é um compromisso que tem que ser assumido por todos os países nacionalmente na sustentabilidade das suas finanças públicas. O deputado Norino fez duas perguntas específicas. Eu não sei se as compreendi inteiramente, mas tentarei responder. A primeira, aquilo que eu percebi, diz respeito ao parágrafo 27, e deu a ideia de que haveria alguma contradição entre o facto de o Conselho Europeu solicitar que as recomendações do Grupo de Missão sejam integralmente implementadas ao nível da aprovação das propostas legislativas, e as posições que eu, aqui na última reunião, referi. Se não me engano, foram duas posições. A primeira foi que, ao nível dos desequilíbrios macroeconómicos, nomeadamente ao nível dos desequilíbrios externos, fossem tidos em conta os dois lados da moeda, por isso os países de déficit, mas também os países de superávit. Mas essa foi uma das recomendações que estava no relatório da Task Force, e por isso não há contradição. A segunda questão não estava explícita no relatório da Task Force, e eu julgo que também não há contradição, e que Portugal tem vindo, de facto, a defender, é que as receitas de eventuais mecanismos de sanções possam reverter a favor do Fundo de Estabilidade Financeira. Isso também não vai contra o relatório do Grupo de Missão, por isso eu julgo que aí não há contradição. O que havia e há ainda era alguma... Não, não está, está bem, mas não está nas propostas, mas isto aqui, lá está, pode até ser positivo para as propostas de Portugal, nomeadamente para a primeira, porque essa aparece de forma mais clara no relatório do Grupo de Missão, que as suas recomendações sejam integralmente implementadas. Quanto à questão das sanções, é verdade que não está na proposta, Portugal tem vindo a defender isso. Há uma dúvida, primeiro, há posições contrárias de alguns Estados-membros, houve algumas dúvidas jurídicas colocadas sobre se isso seria possível. Posso lhe dizer e informar a Comissão de que a análise dos serviços jurídicos da Comissão considera que isso seria possível. Por isso, nós vemos isso como algo que apoia o nosso argumento. Eu disse aqui na semana passada, nós não sabemos se esta posição de Portugal vai vingar, mas é uma posição que neste momento tem o apoio de alguns Estados-membros e na qual continuaremos a insistir, porque me parece que reforçaria este mecanismo. Eu julgo que, quanto às suas... Dos bancos, tem razão, sim, dos bancos, no parágrafo 28. Não, aqui não há diferença sobre o que esteve previsto relativamente aos stress tests que foram feitos antes do verão de 2010. Eu não vou antecipar, não consigo, não tenho... sequer informação, não posso antecipar qual é o resultado dos stress tests. A verdade é que as várias instituições, o resultado dos primeiros stress tests deu que os bancos portugueses têm, de facto, uma capacidade de resiliência bastante acima da média. Não vou antecipar qual é o resultado, como o Sr. Deputado, aliás, poderá compreender. Aqui não há uma diferença relativamente àquilo que foi feito antes. Há uma diferença, estes stress tests vão de facto ser mais exigentes e estão neste momento a combinar-se os parâmetros para a sua exigência. As perguntas do deputado Serpa Oliva sobre as referências regionais é uma pergunta pertinente, mas foi, houve aqui, digo-lhe com toda a franqueza, uma anulação de várias posições. Houve vários países que quiseram fazer determinadas referências regionais ao nível da segurança energética, mas quando se chegou à conclusão que uns queriam determinados países, outros queriam outros, é normal, depende aliás da posição geográfica, da forma, como disse bem, para Portugal neste momento é mais importante ao nível, por exemplo, de gás natural, os países da África, Nigéria, Argélia, enquanto para muitos países da Europa Central é mais importante a Rússia. Bom, foi um acordo, não quero dizer que não se dê importância, obviamente, que é absolutamente essencial o relacionamento com esses países, e as conclusões tentam refletir isso, mas houve um acordo em não fazer nenhuma referência específica a nenhum país, foi simplesmente por isso, e não por dar menor importância. Quando há um mercado interno de eletricidade, eu recordo que Portugal já tem um mercado com Espanha, que está a ser desenvolvido, e por isso os vários países terão, no desenvolvimento do mercado interno de eletricidade, que fazer as alterações nos seus mercados, de forma a poder corresponder a essas exigências, e eu não vejo que haja dificuldades, no nosso caso, em fazer. Aliás, a maior dificuldade diz precisamente respeito à interligação que é preciso fazer entre a Península Ibérica e o resto do continente europeu e França, para que precisamente a Península não seja uma ilha energética relativamente isolada do resto do mercado. Quanto à questão fiscal, a questão que foi colocada no Pacto para a Convergência diz respeito à base de incidência fiscal dos impostos das empresas. Julgamos que é positivo esse debate. Julgamos que é um debate que vale a pena ter, porque, de facto, tem a ver com a competitividade dos vários países. Não se foi falado, e não se está aqui a falar, de taxas de impostos, neste momento. Mas está-se a falar de comparabilidade de bases de incidência fiscal. Eu julgo que isso é positivo para o mercado interno europeu. Última questão sobre o Conselho de Negócios Estrangeiros. A única razão pela qual está em aspas, o Conselho de Negócios Estrangeiros de facto existe, a informação separada do Conselho desde o Tratado de Lisboa, mas como sabem, em termos institucionais, o Conselho da União Europeia é apenas um e único, que depois se reúne em diversas formações que não têm uma existência jurídica autónoma. E por isso, quando são normalmente citadas essas formações separadas, são citadas entre aspas, porque senão deveria, em termos jurídicos, mais corretamente ser dito apenas Conselho da União Europeia, porque esse é único. É essa a única razão. Quanto às questões do deputado, a intervenção do deputado José Bianchi e do deputado Sérgio Sousa Pinto, estou de acordo. O deputado José Bianchi, aliás, assinalou uma questão que eu julgo que também referi na minha intervenção inicial, é que várias das áreas que são agora referidas como podendo ser alvo desta convergência adicional vão precisamente ao encontro de políticas que o Governo tem vindo a tomar. E não se deve aqui simplificar a questão, por exemplo, da idade da reforma. Dificilmente o que vai estar em causa é a harmonização de uma idade da reforma. O que vai estar em causa é a sustentabilidade dos regimes de pensões e a importância que a idade da reforma tem. Mas, aliás, um dos elementos que tem vindo a ser sublinhado a esse nível é a importância e a racionalidade de se ligar a idade da reforma à esperança de vida, que é precisamente algo que foi feito na reforma da Segurança Social aqui em Portugal, e por isso esse aspecto vai em absoluto ao encontro daquilo que aqui em Portugal foi decidido. E relativamente às restantes questões, também como o deputado José Bianchi afirmou, são áreas em que Portugal tem vindo a fazer reformas. Vamos ver, eu não quero antecipar também os debates, mas julgo que vai ser interessante acompanhar estas áreas, e Portugal, como eu disse, vai acompanhá-las cuidadosamente e com interesse, não, mas sabendo que vão criar dificuldades, porque elas tocam em determinadas áreas da integração europeia, das políticas dos Estados-membros, que até hoje algumas têm-se mantido fora dos caminhos da integração europeia devido à oposição de vários Estados-membros. Antes de terminar esta minha segunda intervenção, apenas uma informação que corrige a primeira, esta já mais oficial do que a primeira. O Conselho da Zona Euro terá lugar dia 11 de março e não no dia 13 de março, como inicialmente tinha sido dito. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado ao Sr. Secretário de Estado pelas clarificações. Fiquei mais tranquilo comigo próprio, digamos, que as minhas interpretações não eram tão deslocadas da realidade como eu receava. Isto para dizer duas coisas agora, que é, há, portanto, novos procedimentos. Tenho pena que o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto não esteja aqui, mas as tais atitudes ousadas e que a União Europeia está a tomar, que eu, enfim, sem conhecer ainda sobre elas as posições da minha bancada parlamentar, eu pessoalmente até concordo com ela. Agora, a questão que se põe é que isso implica uma adaptação dos próprios procedimentos nacionais, e isto não é uma questão metafísica, Sr. Deputado Serpa Oliva. Dos próprios procedimentos nacionais. Por exemplo, nós vamos ter o gosto ou não de ter o Sr. Secretário de Estado nesta comissão antes do dia 13 de março. Isso é Conselho Europeu, não é Conselho Europeu, é uma reunião de amigos, é um encontro em Bruxelas, é noutro Estado-membro, e, portanto, tudo isto suscita questões. O semestre europeu, encantado com o semestre europeu, mas o semestre europeu deve implicar por parte deste Parlamento uma preocupação de escrutínio. E, portanto, se passa a haver novos procedimentos em relação ao procedimento orçamental por parte do Governo português, eu pergunto-me se não deve haver outros procedimentos perante o Parlamento Nacional em relação aos elementos e aos compromissos que assume em relação ao orçamento nacional e, portanto, ao semestre nacional. O semestre europeu condiciona o semestre nacional. Outra questão de necessário escrutínio. Bom, o pacto de competitividade vai acontecer, não se sabe bem com que contornos, sabe-se com o papel do Presidente da Comissão e do Presidente do Conselho Europeu, mas antes do pacto de estabilidade ser assumido, é provável que com estes novos procedimentos também haja novos procedimentos do Parlamento Nacional. O Parlamento Nacional vai ser informado desse Pacto de Competitividade, vai haver um aval a esse Pacto de Estabilidade. É que, não querendo baralhar e não querendo sequer contrariar nada do que foi dito por ninguém, tentei seguir com o máximo de atenção. O certo é que, quando esta questão do Pacto de Competitividade foi apresentado, foi expressamente dito que com este Pacto de Competitividade se previa uma maior integração política em área da responsabilidade exclusiva dos Estados-membros. Bom, quer dizer, e portanto, se é da responsabilidade exclusiva dos Estados-membros, não há aqui partilha de soberania, como, com todo o respeito, Sr. Deputado Bianchi dizia, há aqui um aumento da partilha de soberania. Não vejo que haja, porque se afirma muito claramente que continuam a ser questões da exclusiva responsabilidade dos Estados-membros. E depois, eu gostaria, e percebo o papel do Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, quando ele diz que tem inteira confiança no escrutínio que o Governo português fará deste processo. Mas eu queria também ver escrutínio da Assembleia da República. E reserva a minha opinião em relação à inteira confiança do escrutínio que o Governo português fará. Não é essa a minha responsabilidade e eu não sou forçado a ter essa confiança. Eu também quero saber. E, portanto, a questão como eu a ponho é assim. Portanto, com estes novos mecanismos, e admitamos que realmente estamos a entrar em áreas ousadas, é a reação à crise, vamos caminhar para a frente, vamos andar mais para a frente, tudo bem. Com estes novos mecanismos, haverá também novos mecanismos a nível nacional, e desde logo, 13 de março, o Estado de Estado, temos o gosto de o ver. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela atitude construtiva que o Sr. Secretário de Estado sempre coloca nestes debates, independentemente dos desacordos que existem e das dúvidas que permanecem. Eu gostava de referir que, de facto, as situações de crise levam-nos a rupturas. Mas a verdade é que nem sempre, e historicamente isso está mais que demonstrado, e há aqui certamente pessoas melhor documentadas para avalizar esta afirmação, nem sempre essas rupturas são no sentido do avanço civilizacional, nem no avanço das relações de diálogo entre pares, no que diz respeito às relações interestaduais ou comunitárias, no caso presente. Mas eu não queria, com as observações que fiz sobre questões constitucionais ou de soberania, colocar os meus colegas, designadamente os meus colegas todos do Partido Socialista, numa espécie de diva psiquiátrico. Não era nada disso que eu queria, pretendia. Não pretendia. Eu acho que em vez de irem para o consultório médico, o melhor é pararem para pensar todos e refletirmos todos em conjunto, e o Sr. Secretário de Estado e os outros membros do Governo estarão também convidados para isso, para percebermos até que ponto é que nós ultrapassamos determinadas fronteiras. E a que é que esta permanente alternativa, ou é isto ou não é nada, ou é isto ou o caos, porque é um pouco nisto que temos estado nos últimos 2 anos, é isto ou o caos, nos vai levar de posição deste tipo em posição deste tipo, para parafrasear um ditado que ficou na história do 25 de Abril, até à derrota final. E, nos casos, eu não quero utilizar outra palavra, quero apenas glosar e fazer um pouco de ironia para que a minha imagem se perceba bem. Feita esta observação, este comentário, não queria deixar de lhe colocar 4 notas para especificar melhor. Primeiro, da alteração constitucional. Sr. Secretário de Estado, eu tomei nota que Vossa Excelência, e as palavras não são nem acontecem, por acaso, em política, eu às vezes é que me precipito e cometo muitas gafes, mas não sou uma pessoa com a experimentação de Vossa Excelência. Vossa Excelência acabou de dizer sobre a alteração constitucional o seguinte: esse não é um elemento que neste momento seja essencial, que é uma questão completamente diversa daquela que ouvimos aqui há uns meses dizer à volta desta mesa e no plenário e perante os órgãos de comunicação social, por acaso à volta desta mesa não foi, o Sr. Primeiro-Ministro dizer que não. Essa pode ser a opinião do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas essa não é seguramente a minha opinião nem a do Governo. É que uma coisa é isto, dito desta forma, outra coisa é a nuance diplomática que Vossa Excelência usou para caracterizar este tema depois do almoço de sexta-feira. Portanto, esta é a primeira nota. Segunda nota. Enfatizou o facto de há um ano, em fevereiro, estarmos numa posição em que a Alemanha estava muito longe da posição que passou a estar na sexta-feira e daí, porventura, a adjetivação de histórica da mudança, da viragem e da evolução. Eu não estaria tão confiante nisso, Sr. Secretário de Estado, por uma simples razão. Eu, quando Vossa Excelência diz que a posição do governo alemão era X, era uma determinada posição, e agora diz que evoluiu para outra, não me esqueço do que era dito quando essa posição era a primeira. É que nessa altura era bem claro, e era dito claramente pelos responsáveis do governo alemão, e não só, por diversos responsáveis a diversos níveis, inclusivamente de instituições alemãs, que quanto ao Fundo de Equilíbrio de Estabilidade Financeira Permanente, sim senhor, Não, nós não estamos de acordo. Mas encaramos a sua criação só com as condições que nós ditarmos. Era mais ou menos isto que se dizia há um ano. Não foi há tanto, foi há 6 meses. Se Vossa Excelência me diz assim, agora eles não dizem não, mas dizem sim, pois dizem sim. Mas é com, certamente não será com a eliminação de qualquer das condições que eles vão entender colocar. Eu não sei se isto é positivo, não sei se isto é histórico. Porque há coisas que têm um preço demasiado elevado para serem pagas. Terceira questão. Vossa Excelência, isto foi uma questão que me esqueci de colocar na primeira ronda, também na primeira intervenção, falou en passant da ratificação da alteração proposta para o Tratado de Lisboa, a introdução do mecanismo permanente. E depois acrescentou, será submetida ao parecer dos Parlamentos Nacionais. Utilizou esta ideia. Eu, pelo menos, fixei-a. Se não a utilizou desta forma tão explícita, eu faço-me na mesma pergunta. Será que aqueles países que tradicionalmente têm nas respectivas constituições, acho que é só um, mas eu estou a dizer no plural, a obrigatoriedade de alterar tratado através de referendo, se já manifestaram alguma intenção sobre a forma como vão desta vez proceder a essa eventual ratificação? E, finalmente, sobre o semestre europeu e sobre esta questão que nos tem feito discutir hoje, sobretudo, do avanço ou não avanço do semestre europeu. É verdade que o semestre europeu é constituído por várias questões. Uma delas é um relatório da Comissão, mas outras não dependem da Comissão. Outras dependem de procedimentos nacionais, como seja, por exemplo, a apresentação de contas plurianuais que estão inscritas neste semestre europeu e que estão inscritas no pacote legislativo cuja conclusão e aprovação é feita em junho e, portanto, só pode entrar em vigor a partir daí. Eu admito que o semestre europeu possa ter o tal relatório, mas nada obriga a que os países, os Estados-membros, sejam obrigados a completar o ciclo de obrigações procedimentais, chamemos-lhe assim, que estão inscritos nesta parte chamada semestre europeu. Não estou a falar das alterações do pacto. Não estou a falar nada disso. Já sabemos que isso é diferente. Estou a falar apenas nas questões procedimentais inscritas nesta iniciativa do semestre europeu. E, portanto, eu não estou a ver como é que, de facto, é aplicável. Como é que pode dizer-se que o semestre europeu avançou? Pois avançou na medida em que a Comissão apresentou um relatório. Mas as consequências obrigatórias desse relatório, ao nível dos procedimentos dos Estados-membros, é mais questionável e o Portugal não está obrigado a fazê-lo, julgo eu.
Sr. Secretário de Estado,
para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelas perguntas. Eu agora, se me permitissem, pedindo desculpa ao deputado Carlos Costa Neves, começava do fim para o início. Semestre Europeu, há um acordo político para que o calendário que foi decidido seja respeitado. E esse calendário implica a apresentação do Programa de Estabilidade e Convergência em abril, aliás, juntamente com o Programa Nacional de Reformas. É isso que o Governo Português vai fazer. É uma alteração, como sabe, antes era apresentada em dezembro. É um acordo sobre deste calendário, sim. Sim, mas é um acordo de calendário, de apresentação, e é isso que o Governo vai fazer. Há decisões não em termos legislativos, mas há decisões do Conselho sobre este calendário, o que tornam esse acordo obrigatório para os Estados-membros. O acordo de calendário. Há decisões do Conselho da União Europeia sobre este calendário. Sobre a questão da ratificação, o que eu disse, talvez me tenha expressado mal, mas o que eu disse foi, depois de março, a alteração ao Tratado de Lisboa terá que ser submetida aos mecanismos constitucionais que cada Estado preveja. Isso, em princípio, será a passagem no Parlamento. O que me parece é que, tendo em conta, já temos este debate aqui, nem sequer é um debate que tenha mais incidência no caso de Portugal, mas o que me parece é que, tendo em conta a emenda ao tratado que está neste momento prevista, o facto de não implicar transferência de competências, eu, daquilo que sei, os países que têm o referendo como obrigatório na sua Constituição, só o têm para o caso em que implique transferência de competências. Por isso, julgo que não, e como não é o caso aqui, mas isso não posso responder pelos outros países, mas diria que, digamos, em princípio, todos os países farão a ratificação parlamentar. Quanto à posição da Alemanha, eu, apesar de tudo, Sr. Deputado, eu acho que houve aqui uma alteração significativa ao longo do tempo da posição da Alemanha, de ainda até um pouco mais atrás do que há um ano, quase recusa de toda e qualquer coordenação económica, até à posição que nós vimos na última sexta-feira. É evidente que o facto da posição da Alemanha ter vindo a evoluir, o facto disto se tratar de um processo de consensualização entre os 27, faz com que todos tenham que ceder um pouco. E o que me parece, e há pouco no nosso debate eu julgo que era uma ideia que eu queria deixar, é que este pacote global é um pacote que tem, de forma mais vincada do que tinha até agora, um equilíbrio que nos parece importante conseguir. Ainda não foi conseguido, mas que nos parece importante vir a conseguir, que é o equilíbrio entre, por um lado, a necessária responsabilidade que cada Estado-membro da zona euro tem, porque as suas ações têm influência sobre toda a zona euro, e, por outro lado, o facto de, se um Estado-membro da zona euro assumir essa responsabilidade e cumprir com essa responsabilidade, poder ter, em situação de crise, solidariedade através da intervenção do fundo e de uma intervenção que possa ser mais flexível do que aquela que ele tem neste momento, que é quase uma intervenção só dirigida a um bailout dos países. Por isso eu aí julgo que, apesar de tudo, e os nossos debates têm sido sinal disso, a evolução da posição da Alemanha é mais relevante do que aquela que o Sr. Deputado referiu. Quanto à alteração constitucional, eu já não me lembro exatamente da frase que disse, mas só para que não haja dúvidas, em Portugal não vai ser feita, e o que eu quis dizer, não sendo um elemento essencial, é nem sequer está a ser solicitada nesta apresentação por parte da Alemanha e da França deste Pacto para a Competitividade. E foi nisso que eu disse que não é claramente um elemento essencial. Quanto às questões do deputado Carlos Costa Neves, e também continuando a ordem de baixo para cima, pois, é verdade, no Pacto de Competitividade há áreas que, neste momento, são áreas da competência dos Estados-membros, e foi por isso que eu também disse há pouco, nessas áreas ter-se-á que ver, se houver acordo para se avançar, para haver algum tipo de convergência ou de harmonização, como é que se avança. Avançar-se-á, não contra o tratado, seguramente de forma intergovernamental, e isso é um dos elementos que tem que ser agora definido, porque, como diz, há áreas que poderão ser da competência dos Estados-membros. Quanto à necessidade do semestre europeu implicar, nomeadamente da parte do Parlamento, uma preocupação acrescida de escrutínio, eu já dei a minha opinião, mas eu depois também não quero entrar demasiado, porque senão os senhores deputados depois reclamam comigo, não quero entrar demasiado naquilo que são competências da Assembleia. Mas eu acho que sim, eu devo dizer que acho que é útil para Portugal, é útil para os Estados-membros, que os Parlamentos tenham, de facto, façam um escrutínio dos vários passos do semestre europeu, e terá que haver a organização ao nível dos trabalhos da Assembleia para que isso possa ser feito. Quanto a mim, eu julgo que já desconfiava desta resposta, confirmando-se a reunião no dia 11 de março, não no dia 13. Eu estou disponível para cá vir, como é evidente. Aliás, devo dizer o seguinte, o que nós temos visto, a lei de acompanhamento das questões europeias, foi feita num determinado contexto, que era o contexto, nomeadamente ao nível dos Conselhos Europeus, de 4 Conselhos Europeus por ano, 2 por semestre. Nós estamos numa fase totalmente diferente da integração europeia, as novas instituições também a isso levam, não apenas a crise, o facto do Conselho Europeu ter um presidente permanente. Da minha parte, é a forma como eu entendo, até porque eu entendo utilidade em vir cá para o Governo, e espero que haja utilidade, obviamente, para a Assembleia, haverá com certeza. Da minha parte, estou disponível, mas eu acho que pode-se pensar sobre esse acompanhamento, que por vezes até, em certos dos seus mecanismos, pode estar desajustado relativamente ao que são as novas realidades, por vezes desajustado até em excesso. Digo em excesso só porque também a ideia não é massacrar, por vezes com repetição de mensagens que não evoluem de uma semana para a outra. Mas aqui, perante o Sr. Presidente da Comissão, se for esse o entendimento da Comissão, estarei disponível antes da reunião de março a vir cá. E julgo escutar as perguntas. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tomamos nota dessa sua disponibilidade. A reunião, sendo a 11 de março, poderíamos prever, talvez, na data normal da reunião da Comissão, que é 8 de março, mas depois os serviços da Comissão... 8 é Carnaval? Bom, então isso é difícil, é difícil. Então, 9 de março, talvez, mas depois faremos essa verificação. Muito obrigado, em todo caso, pela sua presença, pela sua prestação, Sr. Secretário de Estado. Terminamos aqui a audição, vamos continuar, ainda temos uma agenda bastante sobrecarregada para prosseguir. Tá bom. Senhores deputados, vamos reiniciar a nossa reunião. Temos aqui vários constrangimentos, vamos procurar corresponder a todos. Há aqui dois ou três pontos de agenda que talvez possamos cumprir muito rapidamente, para depois passar à discussão dos relatórios. Estamos já com um quórum tendencialmente reduzido e não queria que ele ainda se tornasse mais reduzido antes de aprovarmos pelo menos os relatórios que têm de estar prontos em data próxima. Em relação ao ponto 3, apenas para assinalar que para a preparação do seminário Estratégia UE 2020, que os senhores deputados dos grupos parlamentares ficaram de apresentar propostas quanto a temas, oradores e convidados, só o PSD o fez até ao momento, pelo que o Bloco também, pelo que solicitava que os outros grupos o fizessem, para podermos fazer depois uma síntese das várias propostas e tentarmos organizar este seminário sobre a Estratégia 2020. Depois, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Sr. Presidente, nós teríamos hipótese de propor um novo painel, um outro painel, mas eu não vejo hipótese nenhuma de caber aqui. Quer dizer, se isto é tudo renovável ou isto está assente que se gere por estes tempos, digamos, quer dizer, tudo isto pode ser alterado ainda, e não é suscetível à alteração.
Este programa que está aqui é um programa meramente, por enquanto, meramente indicativo. Pronto. Portanto, deve ser preenchido, complementado, alterado, o que os senhores deputados entenderem, de acordo com as vossas propostas. Temos aqui uma espécie de guião que está organizado, creio que já com as propostas do PSD e do Bloco integradas, mas, como pode ver, há aqui ainda muita coisa para ser preenchida ou para ser alterada. Portanto, Sr. Deputado, do seu grupo parlamentar, esperamos sugestões, propostas...
Pois, quer dizer, se não estiver...
Do seu grupo e dos outros que ainda não fizeram, designadamente o PS
a questão, e o PCP. A questão que se me punha, só, Sr. Presidente, era se efetivamente isto já estava, todos estes tempos estavam regulamentados, não está nada ainda.
O que está aqui é simplesmente a expressão de propostas que já foram feitas
já do PSD e do Bloco.
Mais nada, é só o que está aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós apresentaremos por escrito então a nossa proposta.
Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigado. Já agora, vamos lá, à base deste documento fomos nós que elaborámos. Eu só queria dizer aqui duas ou três coisas. Uma, considerando esta data e considerando os desafios que nós temos pela frente, nomeadamente em abril, com a apresentação do plano, como há pouco que o Sr. Estado de Estado disse, com o Plano Nacional de Reformas, penso que é uma boa oportunidade para centrarmos um pouco a nossa, esta iniciativa numa questão prática e não efêmera, ou efêmera não, etérea, ou menos... Acho uma coisa mais concreta, penso que é a oportunidade, como disse o Sr. Deputado Serpa Oliva na sua intervenção de há pouco, portanto, acho que é uma boa oportunidade para o fazermos. E esta é a nossa proposta genérica, ou seja, por princípio era esta a questão, centrarmos esta discussão no Plano Nacional de Reformas. Agora, com duas questões. Uma, se isto vier a acontecer, era importante. Se isto vier a acontecer e se o Sr. Secretário de Estado da Energia e Inovação, que tem esta, penso que tem esta pasta, se ficar assente no programa que ele venha cá tratar deste assunto, era importante, era que o Governo não viesse cá dizer outra vez quais eram os objetivos. Isso aí já veio cá duas vezes fazê-lo. É apenas uma nota. É apenas uma nota. Portanto, era importante, estamos a chegar ao final da apresentação desse documento, que o Governo já trouxesse, pelo menos, ideias sobre as suas reformas, o que é que ele quer, para apresentar este plano. A outra questão, porque eu vi agora aqui uma proposta, que não temos nada contra, nem a favor temos, com certeza, mas com os painéis, ou com os convidados que aqui estão. Nós indicámos o professor Vítor Bento e o engenheiro Belmiro de Azevedo, mas apenas a título indicativo, portanto nem sequer falámos com eles, não sei se vêm, porque o Bloco de Esquerda, segundo parece, propôs o doutor João Ferreira do Amaral. Ótimo, quer dizer, para nós isto são indicações, pois dentro das sugestões que cada grupo parlamentar possa fazer, temos que escolher e escolher os primeiros a convidar. A questão é esta, porque eu também acho difícil, se todos nós formos propor um ou dois, não há espaço. Quanto ao dia 16, também não temos, como é evidente, não temos nada a obstar, temos que ter a atenção que isto é só de manhã, e portanto, por isso é que eu digo, quando temos aqui 3 ou 4 ou 5 ou 6 oradores convidados, temos que ter alguma atenção. Obrigado.
Teremos certamente essa atenção, necessitamos é ter as várias propostas para depois começar a fazer a arbitragem das várias possibilidades que existem, de forma a conciliá-las e a inseri-las bem no tempo que vamos dispor. Sr. Deputado, não...
Presidente, independentemente de propostas de participantes que faremos, seguramente, eu diria que um debate sobre este tema, numa manhã, a começar às 10:15, dificilmente terá tempo para o segundo painel. E, portanto, eu sugeria que eliminamos desde já o segundo painel e passemos a contemplar a participação dos deputados no debate do primeiro, que me parece muito mais frutuoso e muito mais eficaz e eficiente, e do qual, naturalmente, serão retiradas muito mais ilações do que estarmos a ouvir-nos uns aos outros. Eu creio que esta era a sugestão quanto a esta formulação que aqui está.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tomaremos em boa conta uma sugestão que me parece bastante sensata. Senhora Deputada Ana Catarina Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sem prejuízo do PS apresentar também sugestões para oradores, que eu espero que ainda não tenham, de facto, sido nenhum com nenhum contactados, sob pena de nós próprios já não termos espaço de apresentar.
Não foram feitos nenhum os contactos
Eu percebi, aliás, pelo que disse também o Sr. Deputado Luís Rodrigues. Mas eu queria só chamar a atenção, na sequência do que disse o Sr. Deputado Honório Novo, que me parece manifestamente improvável conseguir cumprir um plano, um programa desta natureza com uma manhã. Mas, em todo caso, eu não suprimia o segundo painel por suprimir. Eu acho que a estratégia 2020 não se esgota num painel nem se esgota numa manhã. E acho que talvez valesse a pena olharmos para a estratégia Europa 2020, ou a estratégia de Lisboa Alargada, ou como lhe queiramos chamar, mas Europa 2020. E eu creio que o Plano Nacional de Reformas exigia que nós até fizéssemos ciclo de conferências. E, por que não, 3 ou 4 manhãs, de 3 ou 4 semanas seguidas, em que se podem fazer algumas discussões com um painel por cada uma das manhãs. Acho sinceramente que numa manhã é manifestamente pouco, mas deixo à consideração, e pelo sururu percebo que sou vencida pela proposta vencedora do deputado Honório Novo.
Senhor deputado, eu creio que dependerá a sua proposta e a viabilidade da sua proposta. Eu creio que não é viável fazer manhã e tarde, porque isso envolve problemas de mobilização, de manter as pessoas, de ter de lhes dar almoço, o que significa realização de despesas que nesta altura se calhar não é possível. Portanto, o modelo manhã e tarde creio que não devemos adotar. A eventualidade de fazermos 2 manhãs, não 3 ou 4, mas fazermos 2 para conciliar várias propostas aqui feitas, pode ser ponderada. Mas antes disso, eu gostaria de ter ideias sobre o que é que nós temos em termos de substância e de oradores. É claro que se houver um painel de oradores interessante, que não queiramos estar a espartilhar numa manhã com intervenções de 10 minutos, e que queiramos aproveitar, seguindo, aliás, a orientação do Sr. Deputado Honório Novo, ou seja, não dando demasiado protagonismo aos deputados, não os fazendo oradores, mas fazendo-os interventores no debate, que os outros oradores estimularem, eventualmente nós podemos ir a 2 manhãs ou ficar numa manhã, mas isso depende um bocadinho da substância e do que houver de temas para tratar. Pedia, portanto, aos grupos parlamentares que ainda não o fizeram, que rapidamente, até à próxima semana, para podermos ter isto fechado na próxima semana, porque depois também já não temos muito tempo para endereçar os convites para pessoas que normalmente têm agendas complicadas, até aos próximos dias, de modo que na próxima semana fechemos e organizemos 1 ou 2 manhãs, depois logo se verá, mas isso dependendo daquilo que houver em termos de substância. Sr. Deputado Luís Rui.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu recordava aqui uma proposta que nós já fizemos, até penso que partiu do Sr. Deputado Carlos Costa Neves, em concreto, uma proposta que não tinha a ver com ciclos de conferências, nem com conferências, nem com seminários, mas tinha a ver com o convite a personalidades que nós entendêssemos da sociedade civil, que poderíamos fazer na Comissão a audição dessas entidades sobre o projeto europeu, especificamente sobre a Estratégia 2020, mas sobre o futuro da Europa. E, portanto, penso que isso ainda não o começámos a fazer este ano, mas falámos nisso. E eu penso que é uma boa, também uma boa opção para nós, não só sobre este tema, mas sobre vários temas que entendermos, fazê-lo, como fizemos, sei que é sempre uma grande sobrecarga, porque se a nossa Comissão tem muito trabalho, e tem, mas penso que vale a pena ganhar tempo com uma hora, por vezes, ou uma hora e meia antes da reunião da Comissão, para tratarmos, para convidarmos essas personalidades, que poderão ser algumas até daquelas que vamos fazer estas. Portanto, penso que esta é uma outra alternativa, sem prejudicar aquilo que estamos aqui a dizer, mas para termos em atenção e ponderarmos quando decidirmos. Obrigado.
Aguardaremos os contributos dos grupos parlamentares que faltam e depois iremos fazer uma proposta para apresentarmos aqui na próxima semana na reunião da Comissão. Reunião essa da Comissão na próxima semana, que será reunião ordinária, digamos assim, na 15 de fevereiro às 17 horas, estando ainda pendente a questão do Ministro das Finanças poder vir no dia 16 às 9 da manhã. Estamos a articular com o Gabinete do Ministro das Finanças por causa de compromissos que tem no dia 23, a ver se é possível então no dia 16. Em todo caso, sendo ou não possível, a reunião da Comissão será a 15 de fevereiro às 17 horas e este será um dos temas da agenda. Próximo tema de agenda, hoje, a questão da audição parlamentar com a Comissão SUR, ou SUR, do Parlamento Europeu. A indicação que temos aqui é que essa audição não se poderia processar antes de 17 de maio, o que nos parece tardio. Por isso, temos de encontrar aqui uma alternativa, eventualmente fazer uma reunião entre nós, interna, com algumas entidades externas, para falar sobre este tema, convidando porventura alguns deputados portugueses, membros dessa comissão, para estarem aqui connosco. A proposta que temos aqui é de ativar a constituição de um grupo de trabalho entre os coordenadores dos grupos parlamentares desta comissão, que em articulação com as comissões 5ª e 6ª, prepara um contributo a enviar à comissão SURE ainda no decurso do corrente mês. Portanto, haveria uma contribuição nossa ainda no decurso do corrente mês e depois, eventualmente, poderíamos fazer uma audição com as entidades que teríamos de organizar. Em relação a um outro tema, questionário da Comissão CRIS do Parlamento Europeu. As comissões 5ª, 6ª e 11ª estão a elaborar e aprovar os seus contributos. Temos já a 11ª e a 15ª já aprovaram as respostas, a 11ª, aliás, já enviou, e a 6ª encontra-se em revisão. Portanto, estaremos em condições, muito brevemente, de, com esses relatórios, de fazer o nosso relatório de resposta ao questionário que nos foi endereçado. Aqui também propõe-se a constituição de um grupo de trabalho, creio, aliás, que tinha sido essa a proposta da senhora deputada Ana Catarina Mendes, a constituição de um grupo de trabalho entre os coordenadores dos grupos parlamentares, portanto não haverá um relator ou dois relatores, haverá um grupo de trabalho dos grupos parlamentares para coligirem, analisarem e prepararem os relatórios das outras comissões e prepararem a nossa própria resposta a enviar à Comissão CRIS. Portanto, eu saliento a necessidade dos coordenadores dos grupos parlamentares se articularem para fazer este trabalho. Os senhores deputados já sabem, no dia 10 e 11 de fevereiro haverá a minha participação como Presidente da Comissão. Senhor deputado Serpa Oliva.
Senhor Presidente, peço desculpa de incomodar, mas eu penso que esta questão da Comissão do CRIS já estava formada. Eu lembro-me de ter recebido uma comunicação a dizer que fui, por acaso não estava cá nesse dia, foi o deputado Brandão Rodrigues que me disse que eu pertencia a essa comissão. Portanto, essa comissão já está formada, digo eu.
Senhor deputado, não me engano. Ela foi proposta pela senhora deputada Ana Catarina Mendes, quando estivemos a debater se deveríamos ou não nomear um relator para elaborar estas respostas. A senhora deputada propôs que, em vez de relator ou de relatores, deveria haver um grupo de trabalho dos coordenadores. Aparentemente, o seu coordenador indicou-se para integrar este grupo de trabalho. Tomamos nota.
É só para saber. Eu vou
mas
ser...
ainda não está a funcionar.
Pronto, mas eu vou ser convocado para essa reunião, não é, Sr. Presidente?
Vai ser convocado para essa reunião logo que haja necessidade
obrigado,
de reunir. E será em breve. Estava a dizer que participarei 10 e 11 em Budapeste na Conferência de Presidentes da SCAI. Tenciono nessa altura participar no debate, designadamente levantando algumas das questões que têm aqui suscitadas nesta comissão, designadamente sobre o semestre europeu, a evolução que está a verificar-se no que diz respeito à aprovação das 6 iniciativas legislativas que têm a ver com o reforço da governação económica, a questão também da alteração ao tratado, aos tratados por causa do mecanismo europeu de estabilidade. Irei referir a esses temas, penso eu, durante esta reunião. Ponto seguinte, apreciação e votação do parecer da CAI sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2011 e deliberação sobre as propostas de prioridades da Assembleia da República no âmbito do escrutínio reforçado a serem incluídas em projeto de resolução a agendar para plenário. Trata-se de um trabalho do Sr. Deputado Carlos Costa Neves e eu queria perguntar ao Sr. Deputado o seguinte, eu acho que este é um tema que nós deveríamos debater com algum tempo. Hoje temos aqui numerosos relatórios e eu temo que o seu seja um bocadinho, digamos, absorvido por um conjunto de relatórios. O Sr. Deputado acha que o devemos debater hoje ou que com tempo deveríamos debatê-lo na próxima terça-feira, dia 15? Deixo isso à sua consideração, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu quero para a discussão aqui, até porque estas questões de escolhas são sempre de alguma arbitrariedade e eu gostaria de explicar porque estas seis e não outras seis. E tendo em conta essa abertura do Sr. Presidente, parecendo que não estamos condicionados pelo tempo, também por prazos de subida desta questão a plenário, eu, se os senhores deputados concordassem, não tenho qualquer objeção a que seja tratado de hoje a uma semana com mais tempo, e já agora também faço votos, e agradecendo a atenção do Sr. Presidente, que o Sr. Presidente da Assembleia da República também desta vez dê mais tempo para debate do assunto no plenário que nós tivemos da última vez. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, então este tema ficará para ser discutido na próxima reunião desta comissão. Tenho agora, portanto, a possibilidade de iniciar o ponto 8º, que tem alguns relatórios para serem aqui debatidos. Sr. Deputado Ancadirino Mendes tinha pedido para debater o seu relatório, mas no momento ausentou-se, pelo que poderemos talvez ir percorrendo desde o primeiro, que é da deputada Cecília Honório, que não está também presente. No entanto, ela pediu que ele fosse apreciado e que fosse votado. Não sei se algum dos senhores deputados deseja fazer uma leitura mais aprofundada do relatório ou algum tempo para olharem para ele. Se não for necessário, poderíamos passar à respectiva votação. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja pronunciar sobre este relatório. Vou ler o tema. Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à integridade e à transparência nos mercados de energia. Temos aqui um prazo, termina no dia 9. Creio que pelo parecer não há nenhum problema que tenha sido detectado pela senhora deputada relatora, portanto, sugeria que passássemos à votação. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade com a presença do PS, do PSD e do CDS-PP. De seguida, o senhor deputado Honório Novo também se ausentou, entretanto. Está a falar ao telefone. Se não puder entrar já, damos a palavra ao Sr. Deputado João Serpa Oliva para apresentar o seu relatório. Vamos dar a palavra ao Sr. Deputado João Serpa Oliva. Mas está já a Sra. Deputada, estão todos já. Sr. Deputado, confirma que tem interesse em apresentar já o seu relatório? Sr. Deputado Catarina? Pronto, então vamos. Vamos com a anuência dos outros.
Eu peço desculpa, mas é que começou há uma hora e meia a reunião da direção do grupo parlamentar onde eu devia estar por isso é que eu pedi para apresentar já o relatório.
Então, senhora deputada, apresento o seu relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que altera uma outra decisão do que diz respeito aos produtos que podem beneficiar de uma isenção ou de uma redução do octroi de mer. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Antes de mais esclarecer que se trata de um imposto dos domínios ultramarinos do Estado francês e que a 5ª Comissão deste Parlamento não se pronunciou sobre a iniciativa, que recaía sobre a sua esfera de competência em particular, porque considera que não existe fundamento político para a emissão de parecer do Parlamento. Do mesmo modo, Sr. Presidente, a proposta que faço é que não haja escrutínio desta proposta, uma vez que o fundamento político não existe para que nós próprios possamos, com verdade e rigor, pronunciar-nos sobre um imposto desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma objeção? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade com a presença do PS, PSD, CDS-PP e Partido Comunista Português. Agora sim, vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo. Tem mais um, estava aqui à procura, mas não...
Na vez do Sr. Deputado José Ribeiro, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, que não está
então
presente.
Então, trata-se do relatório sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento do Conselho relativo aos controlos pelos Estados-membros das operações que fazem parte do sistema de financiamento pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes para apresentar em nome do deputado relator.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao contrário do anterior, este merece ser olhado. Foi escrutinado pela Comissão de Agricultura deste Parlamento e do que se trata é adaptar o Regulamento 485/2008 do Conselho sobre o sistema de financiamento pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia para colocá-lo em conformidade com o Tratado de Lisboa. E por isso mesmo definirem-se elementos relativamente aos quais deve haver poder de decisão e também condições para as quais este Fundo de Garantia deve ser acionado. A Comissão apresenta uma proposta de regulamento para adaptar o quadro legislativo europeu e os objetivos da presente proposta não ferem o princípio da subsidiariedade, pelo que, estando em conformidade com esse mesmo princípio, está concluído o processo de escrutínio previsto na lei portuguesa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Alguma observação? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade, com votação semelhante à do anterior parecer. Não tem mais nenhum a apresentar, Sr. Deputado. Muito bem. Então, peço ao Sr. Deputado Honório Novo que apresente o seu parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento do Conselho no que respeita às normas de comercialização. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Normas de comercialização é preciso acrescentar de produtos agrícolas. E, como tal, deveria ter sido objeto de um parecer da Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, mas a verdade é que esta Comissão não fez o escrutínio, nem deu qualquer justificação para não o ter feito. Eu, confrontado com a distribuição do parecer, da iniciativa legislativa, pareceu-me que tinha matéria de fundo com implicações na agricultura nacional a diversos níveis, desde aquilo que poderão ser genericamente referidos como denominações de origem, até normas e regras de comercialização, as mais vastas e as mais diversas. E, portanto, entrei em contacto com a Comissão de Agricultura, que, pelos vistos, decidiu hoje, num futuro próximo, eventualmente rever a sua posição e, dentro do diálogo político, analisar esta iniciativa. A verdade é que nós, entretanto, estamos confrontados com a necessidade de dar um parecer sobre a subsidiariedade de imediato. E, quanto à subsidiariedade, aparentemente este regulamento não violaria o princípio da subsidiariedade, mas eu fui alertado para uma série de alterações ao regulamento, designadamente no que diz respeito à parte dos vinhos, mas admito que isto possa ser estendido a outras, em que não há apenas uma simples alteração do regulamento prévio, e, portanto, naturalmente, se assim fosse, nada haveria a opor, mas há, de facto, a introdução de normas e procedimentos novos que, de certa forma, não estão previstos no ato legislativo original. Trata-se, portanto, de adaptar novas normas de comercialização por setor e produtos, abrangendo todas as fases de comercialização, em alguns casos, naturalmente. Também, da mesma forma, em alguns casos, delega o novo regulamento, coisa que não existia no anterior, delega na Comissão o poder de introduzir modificações ou derrogações para proceder a adaptações ao processo tecnológico ou à evolução das preferências dos consumidores, e finalmente atribui à Comissão a possibilidade de modificar anexos permitindo a introdução de novas regras relativas a práticas enológicas. Perante esta situação e perante um parecer do Parlamento luxemburguês que considera que não se trata apenas de uma alteração do regulamento, mas da introdução de competências ou de modificações ou de atribuições que não estavam totalmente cobertas com o ato legislativo anterior, eu pareceu-me prudente, e já hoje à tarde soube que havia também um parecer do Parlamento Polaco no mesmo sentido, embora não seja possível aceder à tradução do conteúdo, apenas se percebe que a manifestação do Parlamento é contra, a favor, dizendo que há violação do princípio da subsidiariedade. Eu achei prudente que o nosso parecer colocasse o dedo na ferida. E colocar o dedo na ferida é fazê-lo em dois pontos. Um, dizendo que nós admitimos que esta alteração regulamentar pode violar, ainda que parcialmente, o princípio da subsidiariedade, na medida em que há alterações propostas com a finalidade de alargar poderes, estabelecer delegações ou permitir a introdução de novas regras que antes não existiam no regulamento que está a pretender ser alterado. E, portanto, conferindo, no fundo, poderes e atribuições perante o novo regulamento que não estavam outorgadas no ato legislativo original. Portanto, é esta a fundamentação do parecer de poder estar a violar o princípio da subsidiariedade. Um outro aspecto do parecer tem a ver com aquilo que me parece, independentemente deste ter que ser enviado de imediato para a Comissão, que me parece ser do interesse deste Parlamento que se faça o escrutínio nos termos das alterações propostas ao Regulamento. E, por isso, eu, partindo do princípio que, relativamente à generalidade das outras questões substantivas, destas e das outras, existe, primeiro, uma importância manifesta para o setor agrícola e pode implicar e potenciar impactos que têm que ser avaliados, acho que nós, Assembleia da República, deveríamos continuar a acompanhar esta iniciativa, promovendo o seu escrutínio político. Naturalmente, no âmbito da Comissão de Agricultura e Pescas. E quando esse escrutínio estiver completado, nós deveríamos remetê-lo igualmente para a Comissão para acompanhar aquele que hoje é discutido e que será aprovado ou não, os colegas dirão. E o meu parecer é propõe estas duas ideias. O primeiro é continuar o escrutínio. O primeiro é admitir que há uma violação, ainda que parcial, pode haver uma violação, ainda que parcial, do princípio da subsidiariedade, pelos fundamentos que há pouco expus. E o segundo, que há todo o interesse para, até dada a manifestação de interesse revista da Comissão de Agricultura, que a Assembleia da República faça o escrutínio político desta iniciativa e, portanto, que o processo não pare já e que seja possível continuar dentro do âmbito do diálogo político, enviá-lo mais tarde para a Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja intervir? Sr. Deputado José de Bianchi.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, eu não sei se é pertinente ou útil aquilo que eu passarei a dizer, na medida em que não tenho a certeza de que seja possível diferir de alguma maneira a decisão sobre este parecer. De facto, os argumentos que o Sr. Deputado Honório Novo explicitou por escrito e que complementou oralmente agora mesmo, introduzem uma dúvida crítica quanto à matéria de fundo, a conformidade com o princípio de subsidiariedade. Eu tenho, pessoalmente, a intuição de que não haverá, pelo menos com base nas alegações expressas e no modo como são expressas, necessariamente violação do princípio da subsidiariedade, porque aparentemente o que se trata é da concretização dos termos em que a faculdade prevista no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia de delegação de atos na Comissão Europeia poderá processar-se neste âmbito estrito e, se assim fosse, admitindo que essa delegação naturalmente se faz nos termos que o Tratado prevê e que incluem designadamente a possibilidade de invalidação por objeção do Parlamento Europeu ou do Conselho Europeu e, evidentemente, também a cessação da própria delegação a todo momento por decisão dos legisladores, portanto, o Parlamento e o Conselho, ainda assim subsiste para mim uma dúvida, até porque, como anotou o Sr. Deputado Honório Novo, afinal já houve pelo menos um Parlamento que considerou haver razão bastante para suscitar essa reserva. Por isso seria, do nosso ângulo, vantajoso que pudéssemos diferir para um momento posterior a nossa posição definitiva sobre o relatório. Se de todo em todo o calendário nos impõe que nos pronunciemos de imediato, porque a não fazer seria inútil a pronúncia posterior, pois verdadeiramente teremos que acompanhar a sugestão do Sr. Deputado Honório Novo, quer no que se refere às reservas apostas à questão da subsidiariedade, quer no que se refere à oportunidade da continuação do escrutínio político desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu salientava apenas que o Sr. Deputado Honório Novo foi cauteloso e não diz que há violação do princípio da subsidiariedade. Diz apenas que pode haver, o que é, em termos jurídicos, uma expressão muito mais ténue do que uma afirmação em relação à violação. Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicito o Sr. Deputado Honório Novo pelo relatório que fez e pela atenção que teve, apesar da Comissão de Agricultura não se ter pronunciado, pelo menos nos prazos que estava previsto. E este é um dos casos que tem a ver com os nossos procedimentos e com aquilo que temos andado a discutir há algum tempo aqui. Eu penso que este é um bom exemplo, bom ou mau, quer dizer, mas é um exemplo da forma como nós... Bom para nós, mal para outros, mas acho que é exatamente o papel daquilo que eu tenho vindo a defender, tal como há pouco aconteceu com a deputada Ana Catarina Mendes, é o papel que eu tenho vindo a defender da competência, e da responsabilidade do deputado relator. E neste caso, penso que as preocupações que o Sr. Deputado Honório Novo coloca, preventivamente, acho que estão corretas e, portanto, também, em parte, também considero que a questão do prazo poderia aqui, mas eu penso que não é viável, e, portanto, não é viável prorrogar este prazo e, portanto, penso que esta é uma boa solução. No entanto, eu fazia aqui também uma pergunta, e não quero com isto fazer nenhum terrorismo político. Como é que esta informação chega aos outros parlamentos? Quando e como? Porque ela se é... há uma preocupação por parte, neste caso do Luxemburgo, se parece que o Parlamento polaco disse ou emitiu também um parecer num determinado sentido. Não é terrorismo, mas é se é uma preocupação também nossa e que poderá mexer na nossa agricultura, eu penso que era de alertar, e a questão é o terrorismo entre aspas, alertar, dar conhecimento, não é fazer mais, não sei se isto é possível, dar conhecimento aos outros parlamentos, ao mesmo tempo que estamos a dar conhecimento ao Parlamento Europeu.
Sr. Deputado, o procedimento, há uma parte informal, outra parte formal. A parte informal é que, obviamente, a partir do momento em que esta Comissão toma uma qualquer deliberação, a nossa antena no Parlamento Europeu, em Bruxelas, toma conhecimento e normalmente divulga pelos outros colegas. Depois do Parlamento Português tomar uma deliberação mais formal através da resolução em plenário, isto é colocado no IPEX e torna-se acessível, formalmente acessível a todos os Parlamentos Nacionais a partir do momento em que está nessa base, que é o base comum onde todos podem obter informação e ter acesso. Portanto, é isso, temos esse. Queria intervir?
Não, é só exatamente confirmar junto dos colegas que intervieram exatamente isto. Quer dizer, a minha dúvida era, e a minha primeira reação, quando me chegou este relatório, e não havia relatório da Comissão da Agricultura, perante a natureza e a extensão das alterações que eram propostas, fiquei um bocado preocupado, sabendo que o tema podia ter influências diretas em muitos aspectos da agricultura nacional. E a primeira reação foi exatamente essa, era, já que me recai sobre mim, eu peço tempo, mas o tempo não existe. E, portanto, não existe e eu prefiro que a Assembleia da República se manifeste sob reserva, com reservas, sobre a subsidiariedade, que é o ponto 1, mas enviar essa manifestação de reserva atempadamente. Independentemente, depois, no âmbito do diálogo político, se poder e dever, e eu acho que já ganhei neste diálogo de corredor a Comissão da Agricultura para a necessidade de fazer um escrutínio político sobre este regulamento.
Muito bem, Srs. Deputados, então vamos proceder à votação do relatório do Sr. Deputado. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, presumo então que foi aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do PCP e a abstenção do CDS-PP. Vamos passar ao próximo, da autoria do Sr. Deputado João Sérgio Oliva, sob a proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos sistemas de qualidade dos produtos agrícolas. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A minha abstenção relativamente àquilo que o Sr. Deputado Honório Novo acaba de nos apresentar advém exatamente da questão de que aquilo que estamos aqui, enfim, que eu estou a emitir um parecer, é também algo que eu não conheço na totalidade, mas que está diretamente relacionado com o tipo de produtos agrícolas e ter uma política coerente de qualidade dos produtos agrícolas destinada a facilitar a comunicação pelos agricultores das qualidades, características e atributos dos produtos agrícolas e a proporcionar aos consumidores a informação adequada. Eu volto aqui a referir, como disse o Sr. Deputado Honório Novo, que também foi pedido à Comissão de Agricultura um parecer que se recusou a dá-lo. E confesso que, enfim, acho que Não nos compete a nós estar aqui a ver se as galinhas são criadas ao ar livre ou são criadas dentro de galinheiros, se isso tem que ser posto à consideração de quem compra. Eu, por mim, acho que tudo o que seja informar só pode ser bom. E como isto é mais uma questão de informação, digamos, do produto que se faz para o consumidor final, não vi que isto pudesse trazer qualquer prejuízo a quem produz. No entanto, depois de ouvir o Sr. Deputado Honório Novo, confesso que me suscitam algumas dúvidas. No entanto, o meu parecer, embora com algumas dúvidas, é de que realmente, enfim, tudo estaria em conformidade e, portanto, estaria concluído o processo de escrutínio, porque não haveria nada que fosse contra o fim. Daquilo que eu pude ler, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, não parece haver nada que seja realmente muito, enfim, complexo de ultrapassar por qualquer agricultor minimamente interessado em exportar os seus produtos ou em vender os seus produtos. Quer dizer, interessa-nos que realmente cada produto venha com o certificado de que o controle está feito e, portanto, parece-me que é sempre no sentido de melhorar. E nessa vertente entendi que não, enfim, como digo, tendo muita pena que a Comissão da Agricultura, e eu acho que seria bom, como diz o Sr. Deputado Honório Novo, que a Comissão da Agricultura ou outra comissão qualquer, quando lhe é pedido um parecer sobre estas matérias, nos dê esse parecer, mas, no entanto, na ausência dele, demonstrar à Comissão da Agricultura a nossa enfim, estranheza, para não dizer outra coisa, um bocadinho mais dura, mas que nós, por nós, concluímos aqui o processo de escrutínio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nenhuma intervenção registada. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado com os votos favoráveis do PS, PSD, CDS-CP e com a abstenção do PCP. De seguida, vou pedir ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves que apresente o seu relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento relativo ao financiamento da política agrícola comum e que revoga os regulamentos, alguns outros regulamentos, de 94 e de 2008. Sr. Deputado Carlos Costa Neves tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Neste caso, foi remetida à Comissão da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas esta proposta, e tendo esta comissão se pronunciado, e pronunciou-se no sentido que as alterações que aqui são feitas são alterações de âmbito limitado e de natureza eminentemente técnica, visam simplificar tarefas administrativas, não têm, portanto, em termos diretos, impacto sobre os agricultores, mas sim sobre a Comissão e os Estados-membros, não fere o princípio da subsidiariedade, não está no âmbito de competências reservadas da Assembleia da República e, portanto, o parecer é que podemos dar por concluído este processo de escrutínio. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Não? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O Sr. Deputado Honório Novo ia... Muito bem, então, votado por unanimidade com a presença do PS, do PSD, do CDS-PP e do PCP. De seguida, vamos pedir ao Sr. Deputado José de Bianchi, do PS, que apresente o seu relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que altera o regulamento relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Também neste caso, muito obrigado, Sr. Presidente, também neste caso, aquilo que o Sr. Deputado Costa Neves acaba de dizer, se poderia praticamente recitar ipsis verbis, salvo talvez no que se refere à circunstância de a Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas não se ter pronunciado sobre esta matéria que, em princípio, se inscreverá no domínio da sua competência específica. De qualquer modo, tudo o resto, ou seja, a circunstância de que o que está em causa são, sobretudo, alterações ao nível do processo, alterações administrativas, redistribuição de competências e, designadamente, delegação de competências na Comissão Europeia, em conformidade com a previsão do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e a simplificação do regulamento relativo à produção biológica e à rotulagem de produtos biológicos, que, na sua substância, realiza estritamente, pelo menos na minha apreciação, uma mera simplificação e verificada a conformidade com o princípio da subsidiariedade e a não aplicabilidade da reserva legislativa da Assembleia da República, eu proponho que se dê por concluído o processo de escrutínio. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, é o seguinte. Eu queria justificar, e que ficasse em ata, e que naturalmente fosse conhecido pelos colegas, a posição divergente que eu estou a ter ao nível da votação relativamente a alguns dos relatórios aqui, que estão aqui a ser debatidos e aprovados. Não tem nada a ver com o conteúdo do relatório em si, tem a ver com aquilo que eu acho que são, em casos de interesse, que eu acho que deveria existir e não existe, que é um relatório da Comissão Competente. Eu acho que são matérias potencialmente, podem ser de questões administrativas, mas podem ser potencialmente, podem ter potenciais impactos na agricultura portuguesa que deviam ser avaliadas por aqueles que acompanham mais diretamente estas matérias. Por isso eu votei favoravelmente o parecer do Sr. Deputado Costa Neves, que tinha e estava sustentado num parecer da Comissão da Agricultura, por isso me abstive há pouco no relatório do deputado Serpa Oliva e me vou abster também neste do deputado José Bianchi. Embora...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém... Foi então votado favoravelmente com os votos do PS, do PSD, do CDS-PP e com a abstenção do PCP com a fundamentação que o Sr. Deputado apresentou. Vamos agora passar ao relatório da Sra. Deputada Vânia Jesus, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece medidas específicas no domínio agrícola a favor das ilhas menores do mar Egeu. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, a presente proposta de regulamento, em conformidade com o Tratado do Funcionamento da União Europeia, aquilo que estabelece nas competências que são conferidas à Comissão a fim de adotar atos de execução que só a Comissão cabe adotar, na sequência desse exercício é redigida esta proposta de regulamento, onde apresenta normas e alterações que são propostas no que diz respeito a medidas de criar um regime específico de abastecimento de produção local. Isto diz respeito, eu diria, ao contrário da iniciativa que foi apresentada pelo deputado Honório Novo, que aí sim verifica-se que pode ter impacto na nossa agricultura e produção nacional, tem a ver com os produtos, com produtos agrícolas. Nesta, realmente, a proposta em si é criar algumas alterações e criar um regime específico de abastecimento à produção local das ilhas do Mar Egeu, por parte da Grécia, onde, obviamente, tal como existe em Portugal, também são criadas aqui medidas específicas no sentido de existir um programa de apoio como ferramenta essencial à questão do abastecimento, à questão da produção, à questão da comercialização e, obviamente, tendo em conta aquilo que são as características destas ilhas do Mar Egeu, que são a sua insularidade, algumas com dupla insularidade, e que, obviamente, tendo em conta a qualidade dos produtos e ao terem que ter incentivos específicos também para estas questões e as suas características e condicionalismos geográficos, que obviamente apresentam também um regime específico que tenha a ver depois na repercussão ao nível dos custos de produção e na redução dos preços até o utilizador final. Aquilo que se verifica é que nesta nova reformulação do regulamento eles prevêem regras, há um registro também dos operadores, de forma a existir uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para determinados produtos agrícolas. Referi, por fim, que tal como outras iniciativas que hoje aqui já foram apresentadas, também a Comissão de Agricultura e Pescas não fez o escrutínio relativamente à emissão de relatório relativamente a esta iniciativa legislativa. Eu diria que esta também é uma proposta que está em conformidade com o princípio da subsidiariedade e sendo uma matéria que não cabe no âmbito da competência legislativa reservada da Assembleia da República, daria por concluído o escrutínio da mesma. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma intervenção? Vamos votar então. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade com a presença do PS, PSD, CDS-PP e PCP. Peço agora ao Sr. Deputado Carlos São Martinho que apresente o seu relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que estabelece requisitos técnicos para a transferência de créditos e os débitos diretos em euros e que altera o regulamento respectivo 2009. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À semelhança de outros já hoje aqui apreciados, esta proposta também não foi, a proposta de regulamento também não teve merecimento por parte da respectiva comissão especializada do respectivo relatório, pelo que vou apresentar o relatório. Isto tem a ver com a criação do mercado interno do serviço de pagamento em euros, espaço único de pagamento, designado por SEPA, que está sujeito a uma concorrência efetiva e que não existem diferenças de regime de pagamentos transfronteiriços. Referir que, após 2 anos, após o lançamento da transferência desses créditos do SEPA, o número de transferências processadas não ultrapassou, no espaço europeu, o limiar de 10%, pelo que, numa visão otimista, este processo teria concluído apenas num limite de 15, 20 anos. Importa, assim, acelerar este processo e estabelece nesta proposta do regulamento datas limites para que os Estados-membros datas limites para que estas migrações de transferência de crédito e de débito estejam adotadas para os respectivos Estados-membros. Os objetivos são vários, entre os quais que o funcionamento do mercado interno de serviços de pagamento é melhorado. Numa segunda questão, dá um amplo apoio às outras medidas da União Europeia, em particular à política dos consumidores, já que facilita sistemas de seguros de pagamento à escala da União e à política da concorrência ao definir obrigações, direitos e oportunidades para todos os operadores de mercado. O princípio da subsidiariedade é aplicável, uma vez que a proposta não é da competência exclusiva da União. No entanto, os objetivos serão melhor alcançados ao nível da União por diversos motivos, entre os quais um mercado integrado de pagamentos em euros requer uma abordagem à escala da União, já que é muito mais eficaz do que os Estados-membros vistos individualmente. Esta abordagem apoia ainda os objetivos estabelecidos no artigo 3º do Tratado da União, prevê a criação de um mercado interno de uma União Económica e Monetária cuja moeda é o euro. Por último, só referir que esta proposta também respeita o princípio da proporcionalidade, pelo que propõe à Comissão de que se dê por fim este escrutínio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma observação? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade, com a votação semelhante à anterior. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco para apresentar o seu relatório referente à proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que altera o regulamento relativo à coordenação dos sistemas de segurança social e o regulamento que estabelece as modalidades de aplicação de um outro regulamento, texto relevante para efeitos do Espaço Económico Europeu e para a Suíça. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer que aqui temos em análise incide sobre uma proposta de alteração de dois regulamentos. Portanto, é uma proposta de regulamento que altera dois regulamentos, um deles sobre a coordenação dos sistemas de segurança social e o outro que estabelece as respectivas modalidades de aplicação. Isto é um instrumento que é importante na medida em que facilita a vida dos Estados-membros e particularmente daqueles que estão no espaço económico europeu e também da Suíça, mas que é um importante recurso dos Estados-membros no que diz respeito à utilização das referências aos sistemas de segurança social. E daí que se trata apenas de uma adaptação deste mecanismo de forma a tornar mais fácil todas as utilizações das legislações em matéria de segurança social de outros Estados-membros. Referia ainda que uma das justificações que existe para que seja feita esta alteração prende-se com o facto de, por um lado, haver uma transformação, uma modificação natural das legislações nacionais em termos de segurança social e, por outro lado, por haver uma crescente mobilidade no espaço da União Europeia e no espaço da económico europeu também, na Suíça, em todo o espaço da Europa, o que aconselha que haja esta atualização da informação disponível para o recurso ao conhecimento e utilização da legislação em termos de segurança social. É uma medida também que ajuda a clarificar e a simplificar o que existe neste domínio. Portugal assumiu a posição de concordância relativamente às modificações que foram propostas. E isto não entra em choque com aquilo que é a competência dos Estados-membros no que diz respeito à organização dos seus sistemas de segurança social e também de todos os outros aspectos que estão relacionados, que é a matéria, de facto, que cabe aos Estados-membros. Neste sentido, estas matérias que aqui são abordadas não são no domínio da competência legislativa da Assembleia da República. O princípio da subsidiariedade também não é atingido e, pelo que o processo de escrutínio fica concluído também com a apresentação deste relatório. E é tudo. Muito obrigado.
Deputado, não sei se há alguma intervenção, não é o caso, então passaríamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade com a presença dos mesmos senhores deputados do relatório anterior. Passávamos então ao ponto seguinte e eu dava a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro.